vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Eli Rosa, vereador Pastor Márcio Silvestre, vereadora professora Geli, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereador Lisier José Borges, vereador Ederson Lopes, vereador Gleimo Martins, vereador Marrula, vereador Sargento Pereira. Concordo o suficiente, senhor presidente.
Concordo o suficiente. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Deus é poderoso para vos acumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário e ainda tenhais de sobra para toda obra boa. Como está escrito, distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Coríntios 9, 8 a 10. Palavra do Senhor.
Na sequência do pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura sintética da ata anterior.
Síntese da 48ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de agosto de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Lisandro Zé Borges, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Lê Martins, Hamilton Filho e Miriam Garcia. A hora é regimental, o senhor presidente declarou aberta
a presente reunião.
Presente sessão, né?
A hora regimental, o presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, foram feitas leituras de correspondências, requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa e usaram a palavra os vereadores Pedro Mariano, Ederson Lopes, Alfredo Landim. Iniciado o grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Guilherme Martins, Sargento Alberto, Sargento Pereira, Jair Cabreireiro e Vilmar Silvestre. Na ordem do dia, houve votação de projetos, requerimentos e moções. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 10 de agosto, em horário regimental.
Prossiga com a leitura das correspondências e projetos que serão encaminhados às comissões.
Leitura de correspondências. Leitura de correspondências. Encaminha para conhecimento cópias, na verdade a Contadoria Geral da Prefeitura Municipal de Anápolis, encaminha para conhecimento cópias dos balancetes referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril de 2015. Fundo Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Anápolis, Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Fundo da Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, Fundo Municipal de Manutenção da Procuradoria-Geral do Município, Fundo Municipal do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Fundo Municipal de Assistência Social. Também o senhor Otoniel Ferreira Filho, gerente da Diretoria-Geral da Procuradoria-Geral do Município, encaminha para conhecimento cópias dos seguintes convênios. Convênio com a Associação de Patinadores de Anápolis, convênio com a Associação Beneficente Bom Samaritano, Escola Presbiteriana Daisy Funstone, convênio com a Federação de Motociclismo do Estado de Goiás, convênio com a Federação de Motociclismo, termo aditivo de retificação ao convênio com a Federação Goiana de Judô, Associação de Patinadores, Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário de Anápolis, Fundação James Funstone, Federação de Karatê Shotokan do Estado de Goiás, Clube Anapolino de Ciclismo. Leitura de projetos. Projeto de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública ao Instituto Batista Nacional Aliança, IBNA. Projeto de autoria do vereador Jair Cabreireiro, que altera a denominação da Rua Água Fria para a Rua Tiago Vaz Rodovalho, no bairro de Jundiaí.
Leitura dos requerimentos, por gentileza.
Requerimento do vereador Jackson Charles, que solicita autorização para a realização de uma audiência pública no dia 17 de setembro, às 9h30, no plenário Teotônio Vilela, para discutir a relação da CELG com o município de Anápolis. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer encaminhamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, solicitação para que seja feito estudo para a reforma do Centro Comunitário do bairro Jardim Tesouro. Requerimento do vereador Gleim Martins, encaminhado à Gerência de Iluminação, solicitando que seja estendida a rede elétrica na rua JM23, bairro Jamil Miguel, primeira etapa. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a Saneago, serviço de implantação de rede de água pluvial em todo o bairro Morumbi. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a CMTT solicitando implantação de uma rotatória na Rua das Seringueiras, quadra 1, lote 1, residencial Tangará. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer a Secretaria Municipal de Obras solicitando a calçada na área pública da Avenida Comercial no Parque Brasília. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer a CMTT colocação de semáforo no cruzamento entre a Avenida Comercial e PB1 no Parque Brasília. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer a CMTT, faixa de pedestre na rua PB1, no bairro Parque Brasília, nas imediações da Escola Municipal Professora Helena Leão. Requerimento do vereador Ederson Lopes, que requer a Secretaria Municipal de Obras, colocação de solicitação de calçada ao redor da Escola Municipal Professora Helena Leão, na rua PB1, no Parque Brasília. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco nos seguintes endereços: Rua 118, Vila Formosa, terceira etapa; Rua 17A, Vila Formosa, primeira etapa. Requerimento do vereador Gleim Martins, que requer a CMTT implantação de redutor de velocidade na Avenida das Rosas, quadra 4, lote 31, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal de Obras tapa-buraco na Avenida Tocantins, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal de Obras tapa-buraco na Avenida Bandeirantes, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal de Obras tapa-buraco na Avenida Patriarca, Jardim Palmares. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem na Rua das Laranjeiras, Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a CMTT, solicitando implantação de redutor de velocidade ao longo da Avenida Comercial Brasil, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a CMTT, solicitação de estudo de redutor de velocidade na Rua 23, na Chácara Americana, próximo ao Clube da OAB. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Secretaria Municipal de Obras cascalhamento e patrulhamento na Avenida Perimetral Oeste, bairro Anápolis City. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, solicitando reforma dos banheiros da Escola Municipal Realino José de Oliveira. Requerimento da vereadora professora Geli, a Secretaria Municipal de Educação, solicitando cobertura do pátio do CIMEI, Maura Helena Oliveira Simão, situado na Avenida Souzânia, Nova Vila. Requerimento da vereadora professora Geli, a CMTT, solicitando faixa de pedestre nas proximidades da Escola Professora Helena Leão, situado na PB 1. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para solicitar a retirada das árvores na Rua 2, bairro Jardim América. Requerimento da vereadora professora Geli, a Secretaria Municipal de Educação, solicitando colocação de forro em 5 salas da Escola Municipal Professora Francisca Miguel. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua N18, Cidade Jardim. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, solicitando reforma e construção da quadra poliesportiva na Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos, na Avenida Francisco Alves, bairro da Lapa. Requerimento da vereadora professora Geli, encaminhada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza da calçada na Escola Municipal João Amélio da Silva, situada na Vila Sul. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Associação Industrial e Comercial de Anápolis, na verdade, requer a realização de sessão solene em comemoração à criação do Dia do Administrador, para que seja realizado no dia 14 de setembro no auditório da Associação Industrial e Comercial de Anápolis, o jubileu de ouro em comemoração à criação da profissão do administrador. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer à Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia solicitação de sinal de internet nos feirões cobertos do bairro São Jorge, Alexandrina e Vila Jaiara. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, solicitando serviço de implantação de retorno de velocidade na rua Canela Branca, bairro Aldeia dos Sonhos. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a Secretaria Municipal de Infraestrutura, seja realizado estudo para serviço de asfaltamento 70 metros na Avenida Araguaia, com a rua Rio das Antas, no bairro Vila Operária. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que requer a CELG, para que seja realizado estudo para a colocação de dois postes, um na Avenida Araguaia e outro na Rua das Antas, na Vila Operária. Requerimento do vereador Hamilton Filho. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Cristal, com a Rua Radial, bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua Marcel Roriz, na Vila Jaiara. São esses requerimentos, comunicações e projetos, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Gostaria aqui de registrar a pedido do nosso vereador Miguel Marrula. Registrar e agradecer a presença de Carlos César Toledo, presidente do Democratas. Obrigado, César. Também doutor Fabrício Souza e senhor Flávio Lopes. Obrigado pela presença. E também a pedido do vereador Glemo, cumprimentar e agradecer aqui a presença do senhor Carlos Antônio Bilu. Obrigado pela presença. Para o uso da palavra no pequeno expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Alfredo Landim.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente, vereadora Geli, demais vereadores, imprensa presente, populares do nosso mínimo auditório. Senhor presidente, o motivo de estar aqui nessa tribuna hoje é para atender a reclamação de moradores ali da região leste, Vila Operária, Leblon, Tesouro, sobre a segurança pública daquela região. Durante o dia, até que tenha alguma viatura rodando naquela região. Só que quando chega ao atardecer e à noite, as viaturas somem daquela região e o que, que acontece? Os bandidos agem livremente. Assaltam estudantes, donos de casa que chegam do trabalho, trabalhadores que chegam do trabalho. É um pandemônio naquela região à noite. Então fica aqui um pedido para que o nosso comandante-geral faça um esquema que as viaturas rodem na noite, pelo menos até as 11, 12 horas. O outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, é sobre as operações do DETRAN. Ali agora ficou uma coisa muito ruim para todos os usuários que precisam dos trabalhos do DETRAN. Cerca de um mês, eles começaram um serviço diferenciado e ali tem justamente para transferir um veículo tanto de dono quanto de cidade, os preços teve um aumento de mais de 500% nos valores daquelas taxas. Para a gente fazer uma transferência de veículo, mesmo de dono do veículo, há um mês atrás, era a faixa de R$150. E hoje, uma transferência de veículo está atingindo a faixa de mais de R$600. Então, fica aí o pedido para que o DETRAN, o diretor-geral do DETRAN, dê uma olhada nesse sistema que eles criaram lá, porque está prejudicando todos os usuários que precisam de fazer transferência de veículo. Sendo que, se era R$150, qual a justificativa que tem para cobrar um valor desse hoje, no valor de mais de R$600? E com esse trabalho terceirizado de vistoria, de emplacamento de veículo, não deixou de deixar os funcionários do DETRAN ociosos e obsoletos. Então, senhor presidente, fica aí essa reclamação sobre o DETRAN. E espero que tragam uma resposta plausível para nós aqui dessa casa. Um outro assunto eu conversando com o responsável, o gerente responsável pela roçagem de barro da cidade, já foi feita uma roçagem de barro em toda a cidade, ficando agora faltando só alguns pedidos do 156. Então, a parte de tapa o buraco também, ficou só a parte da Saneago. Então, é sinal que as coisas estão andando do lado da prefeitura. É só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Também para o uso da tribuna, vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares, imprensa aqui que se faz presente. Alguns visitantes, quero fazer referência ao presidente do DEM, Carlos César Toledo, que nos visita nessa manhã. Senhor presidente, a minha motivação de usar essa tribuna é um motivo de alegria, é um motivo de gratidão pela nossa ex-deputada dona Iris de Araújo. Todos nós sabemos de algumas coisas que ela tem feito em nível de investimento aqui no nosso município. Quero só relembrar sobre a questão lá da UTI pediátrica da Santa Casa. Aquela UTI hoje se encontra aberta e funcionando com 10 leitos por conta dessa grande ajuda que ela me concedeu com a emenda do seu gabinete, dando então a possibilidade da Santa Casa adquirir equipamentos e fazer com que aquela UTI voltasse a funcionar e como está funcionando até agora. E quero dizer, eu já fiz anúncio disso aqui, que hoje nós eu digo a Santa Casa e a Secretaria de Saúde, eu estou aí fazendo diligência, fazendo acompanhamento na resolução de alguns documentos que já estão prontos, praticamente prontos, e hoje fica configurado e é a certeza de que nós receberemos mais R$1 milhão para ser aplicado aqui no nosso município em saúde pública. O nosso secretário, inclusive, me disse que construirá 2 postos, ou talvez até 3 postos de saúde, com essa verba. E nós sabemos que essa é uma necessidade, com essa deshospitalização que se implantou nesse país. É óbvio que os pacientes, ou seja, os seus interessados, ou seja, os munícipes, eles têm o direito de alcançar a sua assistência nos bairros muito mais perto das suas residências. Então, para a gente que está fazendo política, é muito gratificante e é honroso ter a influência e ter a capacidade de produzir algumas coisas boas para o nosso município, uma vez que eu sou vereador daqui de Anápolis. Eu costumo dizer para todos os nossos colegas vereadores, para todas as pessoas que converso, que a política tem uma missão primeira, que é produzir a paz, produzir aquilo que as pessoas precisam como assistência de saúde, assistência social. Essa é a grande missão de nós políticos, que infelizmente nós não estamos tendo bons exemplos nesse país, mas os poucos exemplos bons, como é o exemplo da nossa deputada dona Iris Araújo, esses sim precisam ser divulgados, esses sim precisam ser valorizados. E mais uma vez aqui estou aqui para agradecê-la e também agradecer a todas as pessoas que confiaram em mim os seus votos. Estou sendo motivado por essas ações e também sendo respondido com os parceiros que a gente tem, como deputado estadual e deputado federal, que é o caso da dona Iris. Muito obrigado e vou falar, senhor presidente.
Muito bom, vereador. Façamos voto que todos esses programas sejam realmente concluídos. Também para o uso da tribuna, professora Geli. Professora Geli abre mão da palavra no pequeno expediente e passamos então a palavra para o vereador Sargento Pereira Júnior. Ué, mas já está pronta? Olha essa caneta que eu te arrumei.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, imprensa que cobre essa sessão solene, sessão ordinária da Câmara Municipal. Quero saudar o nosso companheiro Afonso aí e todo o pessoal que está na Câmara Municipal no dia de hoje. Senhor presidente, a palavra nossa aqui nessa manhã é para agradecer. Eu gosto sempre de agradecer, presidente. E na hora que tem que cobrar, a gente faz a cobrança. Mas o reconhecimento é importante, porque é através do reconhecimento que vem a motivação do trabalho. E nós, homens públicos, a gente trabalha em prol do reconhecimento. Então, nessa manhã, quero agradecer de maneira especial o secretário de Esporte, Ademir Marinho, com a nossa diretora, Simone Pereira, tá? Pelo brilhante trabalho e pela implantação do esporte no Brasil. Todos nós sabemos que isso aí é uma cobrança nossa desde 2013. Esse projeto, quando eu fui falar com a Ademir, esse projeto estava planejado, vereador Vespa, desde 2012. Porém, estava no esquecimento. Foram várias reuniões, acredito que deve ter sido umas 5, 6 reuniões, juntamente com o secretário, para que esse projeto pudesse ser implantado na cidade de Anápolis. E, por nossa alegria, com o nosso prefeito João Gomes, é uma pessoa que, ao meu ver, é uma pessoa que é audacioso, liberou para que pudéssemos fazer esse projeto do esporte no Brasil. Então, quero agradecer também ao nosso prefeito por ter encampado, ter entendido a importância desse projeto para a nossa cidade. E ontem, vereador Eli Rosa, nós tivemos o primeiro dia. Fiquei muito feliz, o pessoal do ciclismo, o pessoal do Speed, acredito que deve ter mais ou menos 40 atletas, porque se não tivesse esse projeto, estaria hoje aí nas ruas aí, até mesmo na BR, pedalando. Eles pedalaram mais ou menos média de 2 horas, e o pessoal do Speed foram um dos grandes incentivadores, foi o que trouxe essa ideia para que nós pudéssemos fazer. Então, quero fazer também um agradecimento em nome do Daniel, da Performance Bike, todos os ciclistas da cidade de Anápolis, que hoje ele é o presidente do Clube Anapolino de Ciclismo. Essas pessoas realmente têm feito um trabalho muito bom para o ciclismo na cidade de Anápolis. Porém, esse esporte no Brasil não é só para o ciclismo. Para aquela pessoa que quer fazer uma caminhada tranquila, quer levar o seu filho para brincar. Ontem foi realmente fantástico. Nós tínhamos, presidente, mais ou menos umas 50 crianças, crianças pequenininhas, andando de velocípede, andando de bicicleta, caminhando, brincando. Então foi um dia muito especial, fiquei muito feliz te falando com a Simone também. Ela estava com, como se diz, a palavra que ela me externou, de alma lavada, porque esse projeto ela estava querendo implantar desde 2012. Na ocasião ela me agradeceu, porque sabe que a gente estava sempre fazendo essa gestão para que esse projeto realmente fosse implantado. Então gostaria de aproveitar essa grande audiência das nossas sessões e pedir para a comunidade convocar, solicitar, para que possa participar desse esporte no Brasil. Todos os domingos, das 7 da manhã às 12 horas, Avenida Brasil Sul, ali no início da Avenida Brasil Sul, ali perto da Engenheiro Portela, até mais ou menos próximo do Poço Cebolão. Todo o canteiro central vai estar fechado, para que todas as pessoas possam ir lá fazer esporte. Correr, vereador Jerry, pedalar, andar de patins, andar de skate, todo esporte que requer um espaço específico vai estar lá presente. Pessoal do projeto Zatopeg esteve lá, muitos atletas, então tem um espaço mais plano, tem um espaço mais com declive, então contempla todos os tipos de esporte. Então gostaria de convocar todas as pessoas para que possam participar dessa grande opção de lazer que está implantado a partir do último dia 9 e assim sucessivamente. Acredito que cada vez que for aumentando a quantidade de atletas, tem possibilidade de estar aumentando o percurso. Eu gostaria de pedir a colaboração de todos os moradores, todas as pessoas que ali transitam aos domingos, para que possam entender que vai andar um pouco mais, mas o benefício para a nossa cidade é muito grande. É só isso, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Realmente, não tive a oportunidade de participar, mas as informações que chegaram é de total sucesso do programa. Também para o uso da palavra, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, demais pares, imprensa, convidados presentes, um bom dia. Senhor presidente, eu venho novamente a essa tribuna fazer a nova, até na verdade, agradecer à imprensa, aos meios de comunicações, que depois que usamos na tribuna no início da semana passada, na segunda ou terça-feira, falando sobre a Maria da Penha, houve uma discussão nos meios de comunicações, né? E isso foi levado ao comandante Coronel Brasil, o qual trouxe essa notícia daquela implantação naquele momento, porém foi buscar o porquê da não implantação até esse momento. Então eu vi, após a fala nossa aqui, os meios de comunicação se também acordaram, acredito eu, foi na sequência aqui, dando ênfase a essa cobrança, a esse posicionamento. Então, eu, na verdade, isso aconteceu, ouvi no rádio, ouvi o contexto, buscar a informação do comandante, mas o nosso nome não foi citado. E eu fiquei chateado, porque nós levantamos essa discussão aqui, e a imprensa usa, né, e tem toda a liberdade, a gente fica meio ciumado, sim. É, porque deveríamos, né, deveriam, na verdade, como nós também reconhecemos o trabalho da imprensa quando ela dá essa tonalidade aí a outros assuntos, mas também cita, quando essa casa também aqui fala de assuntos de interesse coletivo, interesse da comunidade. Então, de alguma forma, demos a primeira batida no martelo aqui, a imprensa buscou, o comandante foi questionado, mas essa casa não foi citada. Que houve essa discussão, partiu daqui. E eu quero agradecer aos senhores, a todo o meio de comunicação, agradecer por ter encampado essa cobrança. Porque quando os senhores manifestam, alguma coisa acontece lá fora. Então eu vejo com bons olhos, estou enciumado, mas feliz, porque os senhores viram a necessidade da implantação, da busca, né, dessa Maria da Penha, que é uma viatura, são grupos, né, na verdade, os policiais, preparados para dar um atendimento direcionado a esse trabalho, a esse serviço. Então, só queria agradecer, senhor presidente, agradecer aqui à imprensa, mas também falar que saiu dessa casa. A intenção também de cobrar algumas posições, algumas pontuações, algumas ações, que muitas vezes é jogado lá na imprensa. Ah, mas cadê os vereadores? Cadê os nossos representantes? Nós não estamos dormindo, não. Nós estamos trabalhando, sim. Talvez não trazemos essa discussão na tribuna, mas falamos lá no pé do ouvido do comandante, do governador, do secretário. Nós não estamos ausentes, não, e omisso aos nossos trabalhos, às nossas obrigações. Mas agradeço a todos os meios de comunicações que deram tonalidade a essa discussão. E somos parceiros, sim. Não estamos aqui escondendo, somos parceiros e valorizamos o trabalho que é feito por todo o meio de comunicação. Então agradeço aos senhores. Gostaria que vocês tivessem qualquer informação, também que divulgasse, nos repassasse. Porque a sociedade precisa saber, a comunidade precisa saber o que está sendo feito, quando é e para quando está sendo certas demandas acolhidas e apresentadas e resolucionadas. Eu queria, viu, também usar esse momento aqui para parabenizar o vereador Pereira, aquela propositura sua. Eu vi o trabalho que foi feito, foi discutido, foi em virtude da sua pessoa trazer aqui, novamente buscar fazer a discussão da implantação naquele momento, local de lazer. Parabéns, eu vi com muito bons olhos. E essa casa tem feito isso. Né? Conclamado com o companheiro, pegado na mão, feito as suas pontuações, mas visando primeiramente a todos, a toda a sociedade napolina, buscando o bem comum. Não é o individual, não, bem comum. Isso tem feito com muito carinho aqui. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado aos meios de comunicações, novamente.
Sem mais espaço no pequeno expediente, cerramos o pequeno expediente.
Pela ordem, senhor presidente.
E iniciamos o grande expediente. Segundo o regimento, vereador, a palavra pela ordem, somente na ordem do dia. Eu gostaria de registrar que a Igreja Católica, Alfredo Landim, Pedro Mariano, nós estamos em plena semana da família. É uma instituição da Igreja Católica com a finalidade de combater os descasos que têm ocorrido na mídia, principalmente televisiva, com relação à família. Então, isso foi instituído em 1992 e é a semana imediatamente após o Dia dos Pais. Então é bom que se registre, nós temos várias atividades na cidade, nas nossas paróquias, com esse objetivo, de orientar, de preparar os pais, a família, para combater esse descaso que tem ocorrido aí com a instituição tão importante que são as nossas famílias. E na sequência do grande expediente, solicito a presença na tribuna do vereador Miguel Marrula. De acordo com o nosso regimento, agora por 10 minutos, vereador.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas, imprensa aqui presente. Especial meu presidente do partido DEM, Carlos César Toledo, Flávio Lopes, Chiquinho, doutor Fabrício Souza e demais ouvintes. Senhor presidente, eu vim esclarecer algumas coisas que, por ser pessoa política, é obrigação minha. Agora, como empresário, eu não devo satisfação para ninguém. No sábado, tive vários telefonemas anônimos na minha empresa, me questionando se eu tinha equipamentos locados no município ou empresa terceirizada pelo município. Eu, como cidadão político que sou, conforme a lei, eu não tenho direito de ter nada locado, nada terceirizado no município. E se essa pessoa desqualificada estiver me escutando, que vá à imprensa, que peça e prove que eu tenho caminhões, máquinas pesadas locadas no município. Estou aqui em mãos com os requerimentos pedido nada consta no município e para a GC Ambiental e para as empresas terceirizadas pelo município, vindo através deste solicitar documentos comprobatórios que conste algum tipo de equipamento, maquinário, caminhão ou veículo que esteja locado ou prestando serviço para esta secretaria, que seja de minha propriedade ou pertencente a alguma empresa da qual eu seja proprietário ou faça parte desse quadro societário. Caso não haja, solicito que seja expedido o documento comprobatório que nada consta a fim de comprovar que eu ou nenhuma de minhas empresas mantém algum tipo de relação comercial com essa secretaria e com qualquer outra empresa particular terceirizada pelo município. Lembrando que qualquer empresa privada eu posso locar o que eu quiser. Eu tenho empresa há mais de 18 anos, vivo disso, honestamente, eticamente. Então eu quero que essas pessoas que não se dão nome, que ligam para a minha empresa, o meu secretário administrativo Flávio está aqui, fiz questão dele vir, que vá e prove que eu tenho equipamentos. Ou então venha no meu gabinete dialogar comigo. Hoje eu tinha uma reunião no Senado Federal com o senador Ronaldo Caiado, eu e meu presidente Carlos César Toledo, desmarquei para vir aqui nessa tribuna também falar do constrangimento que passei sábado sobre o programa Sala VIP na Rádio Manchester. Até quero agradecer a oportunidade, representado pelo meu presidente Carlos César Toledo, falando das ações do vereador Miguel Marrula, representante líder do DEM. Como qualquer um dos colegas aqui, mostrar os seus trabalhos que estão sendo feitos nessa Casa de Leis. O senhor Carlos César Toledo levou em meu nome o pedido, mais uma vez estou aqui repetindo, a respeito dos documentos da taxa de iluminação pública, que são há mais de 30 dias eu não recebo, salvo engano, com o maior respeito da dignidade, da positividade e da compreensão do senhor secretário José Roberto Mazon, que em momento algum eu ofendi. Eu falei mal dele ou do senhor prefeito. Muito pelo contrário, admiro ele, admiro a pasta dele e estou esperando até hoje essa documentação. Ao vivo, me liga um desqualificado, um sem moral, o senhor Gabriel Rabelo, dito Bié, que até então, até o sábado, às 10h45 da manhã, eu tinha um total respeito por ele. A partir deste momento para frente, eu não tenho. O senhor Carlos César foi mostrar também os requerimentos que foram feitos no município e que até então eu não tinha recebido.
Uma parte, vereador.
Só um momento, por favor. Ele passou um WhatsApp para um jornalista ao vivo na rádio e falou que o senhor Carlos César Toledo, o senhor Miguel Marrula, era mentiroso. Que eu tinha recebido os documentos.
por gentileza, que o senhor Gabriel Rabelo vá à imprensa e prove que eu recebi esses documentos. Pegue um aceite do meu assessor, chefe de gabinete. Prove. Agora, me insultar, ele não tem moral para falar que eu sou mentiroso. E se ele for candidato a alguma coisa, que ele não use a sua posição para fazer tripé para a eleição. Primeiro, que ele não teve o privilégio de receber nenhum ofício da minha pessoa. E segundo, se ele continuar assim, não estou dizendo que ele é, mas ele vai ficar com fama de gigolô do poder. Então, eu exijo respeito e eu exijo a proteção dessa casa de leis. Porque aqui todos nós, vereadores, que mandamos requerimentos, e se nós não somos atendidos, todos nós aqui, os 23 vereadores, somos mentirosos. Então, eu exijo a compreensão e a proteção dessa casa para todos nós, colegas, aqui. É inadmissível. E vou pedir para o meu presidente voltar às rádios e se retratar. E eu, democraticamente, vou dar um prazo para esse cavaleiro, se é que eu devo chamá-lo assim, de ir no mesmo programa, até sábado, no mesmo repórter e ao vivo se retratar. Senão, eu vou tomar medidas cabíveis. Eu estou sendo digno e dando uma oportunidade para esse senhor desqualificado se retratar perante a imprensa. Ou ele vá à imprensa e prove que eu recebi esses documentos, aí sim vocês podem me chamar de mentiroso. À parte, vereador Mauro.
Eu quero endossar as palavras do nobre vereador, e eu estava ouvindo atentamente essa rádio. A rádio líder de audiência, que é a nossa querida Rádio Manchester. E se você falar na Rádio Manchester, você não está falando para uma pessoa, você está falando para a cidade de Anápolis, que ela é líder de audiência. E foi a Vossa Excelência foi atacada, sim. Então, eu, como membro dessa casa, eu não posso aceitar uma pessoa de terceiro ou quarto escalão do governo municipal vir atacar um membro dessa casa.
Nem para ele foi dirigido o ofício.
E nós fomos eleitos pelo voto popular. Agora, um cargo comissionado da prefeitura, que eu não estava nem falando pela secretaria dele, que você pediu esse documento para outra secretaria. Que moral que ele tem, que moral que esse cidadão tem, vir falar que um membro dessa casa aqui é mentiroso.
E respeitosamente, desculpando cortar o senhor, eu estou esperando.
Ele não, tem moral nenhum para falar nisso. Vi denigrir este poder aqui, um dos membros dessa casa, dos 20 vereadores e 3 vereadores. Ele não tem moral nenhum para ir no meio de comunicação e falar uma baixaria dessa. Se ele quiser fazer a política lá, ele fala na asa, na sombra do prefeito. Mas não vem ter moral que no poder legislativo, em qual eu tenho 22 anos que eu sou vereador nesta casa de leis. Então, eu estou com você. Esse cidadão aí, ele tem que justificar por que ele falou tanta ignorância aí. A Vossa Excelência está no caminho certo e está defendendo o poder legislativo. Que você
e vou até o fim, casa. Vereador.
Eu estou devolvendo a palavra para a Vossa Excelência e isso não vai ficar só nisso, não. O prefeito tem que saber disso. Ele não tem moral de falar no microfone de uma rádio mais ouvida da cidade de Anápolis, porque eu ouvi. Eu não foi menino de recado e pombo correio que trouxe a palavra para mim, não. Eu ouvi, com as minhas parabólicas aqui, esse ouvido tão grande, que a Vossa Excelência é um mentiroso. E ele vai ter que provar isso. E a Vossa Excelência não é mentiroso.
Eu agradeço.
Você, que até sábado você não tinha. Eu estou acompanhando essa trajetória sua, essa polêmica aí. Até sábado você não tinha pegado esse documento, não tinha, irmãos.
E para quem não sabe, muito menos ele que não está preparado para falar as coisas, a gente tem que pensar antes de falar. Ele falou e ele nem sei se depois ele pensou. O regimento interno, artigo 17 dessa casa... A Prefeitura e a Câmara Municipal são obrigadas a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de 15 dias, certidões dos atos, contratos e decisões que, desde que requeridos para fim, direito determinado sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. Eu jamais insultei qualquer secretário que seja, muito pelo contrário, eu estou até hoje aguardando os documentos com a maior boa vontade e educação que possa ter dentro do meu gabinete. Concedido.
Obrigado, vereador, pela parte. Bom, primeiramente, quero também ser solidário à Vossa Excelência e também perguntar. O Maurão disse que esse senhor, ele é comissionado. Se for comissionado ou não, não interessa. Para mim, não me interessa. O que me interessa é que a maioria dos vereadores tem uma reclamação constante, do atendimento desse senhor. Ele faz questão de não atender a Câmara Municipal em hipótese alguma. Mas quando qualquer rádio liga para ele, ele faz questão de aparecer e logo em seguida o repórter ou o apresentador diz que o Bié atendeu o pedido da imprensa. Olha, não tem nenhum problema atender a imprensa. porque normalmente as pessoas ligam nas rádios mesmo. Mas fazer corpo mole para atender qualquer requerimento, qualquer atendimento dos vereadores, isso também não pode, não deve. E eu gostaria de dizer aqui, vereador, novo vereador, que esta casa, ela tem que ser respeitada. E só vai ser respeitada se de fato nós dermos respeito e cobrarmos também respeito. Como o Maurão disse, esse senhor não tem moral, moral, para se dirigir a nenhum dos vereadores. Ele não é ninguém. Quando ele chega lá para ser atendido, ele vira as costas. Ele influencia o secretário para não atender os vereadores. Eu exijo aqui que o prefeito tome providências. O prefeito já sabe disso, porque eu já falei para ele que nós somos mal atendidos lá por esse moço, por esse senhor chamado Bié. Agora, o que é preciso fazer? Será que é fazer uma manifestação aqui? Porque quando qualquer um dos vereadores que comete qualquer vacilo, falta de atendimento, a imprensa ou a população reclama. Por que nós não podemos exigir que esse senhor seja tirado do serviço público? Ele está lá para atender. Ele come do salário que nós pagamos, que a prefeitura paga, que o povo paga. Então ele está lá para atender a população, principalmente os vereadores que levam as reclamações do povo de Anápolis ali para serem atendidas.
Vereador.
Então, Vossa Excelência está no caminho certo. E eu peço que, o que depender de mim, para também estar com Vossa Senhoria, com Vossa Excelência, para fazer qualquer encaminhamento, pode contar comigo.
Devolvo a palavra. Agradeço, obrigado. No mais, agradeço, devolvo a palavra e, aproveitando, olhe com carinho, estou aguardando todos os documentos, os contratos a respeito da taxa de iluminação, senhor secretário. Obrigado, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra no grande expediente, vereador Jean Carlos.
Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Lizier, cumprimento os demais pares, a imprensa que nos acompanha, ouvintes da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, telespectadores do Canal 5 e aqueles que estão aqui nas galerias. Antes de adentrar ao assunto que me traz essa tribuna, eu quero aqui também dizer e solidarizar o vereador Marrula, que está cumprindo o seu papel, pedindo informações a respeito da discutida aqui contribuição à iluminação pública. Eu também assim fiz um outro requerimento complementando a solicitação de informações, e essa discussão de não atendimento de requerimento realmente tem se prolongado por todo esse mandato. E eu me lembro bem que quando o prefeito João ascendeu ao cargo de prefeito, ele nos comprometeu de falar com secretários e diretores para ter atenção especial sobre os requerimentos dessa casa, entendendo a relevância dos nossos pedidos, e que nós não estamos aqui brincando de fazer requerimento, projeto de lei, e muito menos brincando de ser vereador. E esse tal de WhatsApp tem dado muita coragem para muita gente, né? E, lamentavelmente, muitos não sabem usar essa ferramenta e causa um despropósito, ofende as pessoas e realmente toma a desproporção aí do que deveria ser usado como ferramenta útil. Mas eu na verdade, vim aqui hoje tratar e registrar dois pontos positivos. E também não posso deixar de registrar que fui, né, uma das pessoas que lutou e continuo lutando para ver alguns benefícios na questão da saúde. Digo isso porque, graças a Deus, dia 26 de junho, nós tivemos homologada a licitação da reforma do prédio do antigo SIM, de frente ao SES da Jaiara, que será a sede do SAMU, né, do SAMU da Jaiara, da região norte. Uma demanda que, todos vocês sabem, desde janeiro de 2013, eu tenho empenhado no sentido de tentar implementar, de fato, essa descentralização do SAMU, porque quando da iniciativa, Gleib, do SAMU, eu estava na Secretaria de Saúde, lá nos idos de 2003, 2004, e participamos da municipalização plena e dos projetos que resultaram na implantação do SAMU. Então, eu quero registrar aqui a importância disso, o processo está na controladoria do município, e eu acredito que em breve nós teremos a ordem de serviço, e quiçá que dessa vez, ainda nesse semestre, possa realmente a população da Grande Jaiara e região norte, vereador Vespa, ter instalado ali o SAMU da Jaiara. Eu também não posso deixar de dizer, a exemplo que o vereador Pereira fez semana passada, de registrar a importância de ver o posto de saúde de São Lourenço revitalizado, reformado. Eu me lembro aqui que uma das poucas coisas que tratei com o Gomide, assim que assumi, foi da questão da reforma do posto de saúde do São Lourenço. E logo em seguida que encaminhei o ofício para a Secretaria de Saúde, eu obtive resposta do secretário, Luiz Carlos, de que o processo estava cadastrado, isso foi em maio de 2013, cadastrado junto ao Ministério da Saúde, aguardando a aprovação. E de lá para cá foram uma série de correspondências. Então, cumprimentar, vereador Pereira, nós pelo esforço e, sobretudo, a comunidade, que certamente terá ali um posto de saúde mais decente, digno e já em atraso, porque realmente é bastante utilizado pelos moradores de São Lourenço, Freustac, São Jorge, e nós há muito vínhamos, né, lutando por esse benefício e, graças a Deus, espero que agora essa licitação possa ser mais brevemente concluída e nós tenhamos aí, antes de encerrarmos esse mandato, essa vitória também para a nossa região ali e para os moradores em ter um posto de saúde decente no bairro São Lourenço.
Uma parte, e vereador Jean.
Darei em breve, vereador, só um minutinho. E, por último, usando aqui do grande expediente, eu ainda tenho 5 minutos, eu quero fazer uma abordagem aqui e até um alerta para o núcleo gestor do plano diretor. Eu penso que essas reuniões têm que ser feitas, audiências públicas, mas nós precisamos de um envolvimento maior. Eu tive informações de 20, 15 pessoas em algumas audiências públicas. Nós precisamos de divulgação, o vereador Edson foi feliz, de mobilizar a população, os comerciantes, a sociedade, e nós, inclusive, participarmos diretamente, porque quando chegar aqui, talvez nós vamos ser taxados de estar obstacularizando o processo, a tramitação dos projetos. E eu dando uma olhada no cronograma, vereador Edson, eu vi lá que são praticamente 8 locais. E eu vejo que a cidade do Porto de Anápolis, 400 bairros, 400 mil habitantes, polo farmacêutico, industrial, distribuidor atacadista, educacional. Então, nós precisaríamos de audiências públicas em muito mais setores e muito mais assuntos relevantes deveriam ser tratados. Eu estou dizendo isso porque nós temos hoje, novos vereadores, e a população que nos acompanha, é preciso que tenha consciência disso, 20% do território de Anápolis restrito à preservação da APA do João Leite, a área de proteção ambiental da bacia do Ribeirão João Leite, que é destinado ao abastecimento da barragem de Goiânia, que é utilizada pela Saneago para a distribuição de água grande a toda a cidade de Goiânia, eu diria a região metropolitana, e que cobra altíssimos custos da população. Pois bem, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte sentido, o plano diretor precisa aproveitar desse momento para discutir com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Saneago e os órgãos competentes, alguma mudança e algum ressarcimento para o município, compensação em razão disso. São 20% do território, são centenas de proprietários rurais, proprietários de cerâmicas que sequer conseguem alvará de renovação para continuar suas atividades, né? Pessoas que possuem imóveis que poderiam ter, receber empreendimentos e dar continuidade e mobilidade urbana à região norte e que não podem ter o benefício, trazer o empreendimento por conta desse empreendimento, vereador Gleimon. E nós estamos aí há 2 anos e pouco lutando para interligar a Jaiara, a Fabril, e também tendo dificuldades em razão da APA do João Leite. Eu sou um defensor do meio ambiente, todos nós sabemos da importância, mas nós precisamos que a cidade de Anápolis seja recompensada por isso. Ouvi o vereador Gleimon aqui semana passada dizendo já das dificuldades de abastecimento de água. É verdade. E por que então a Saneago, o governo estadual, não pode nos reverter em proveito do município de Anápolis algum benefício compensando essa limitação? Por que não falar em uma compensação financeira em prol da população da Saneago aqui em Anápolis para a instalação da barragem? Como bem já disse aqui o vereador Vilmar, nós temos uma água servida, uma água virada de um córrego, como diz aí. Portanto, É essa discussão que o plano diretor e o município de Anápolis têm que tratar coisas mais relevantes. A revitalização da 24 de agosto, que interliga Jaiara à Boa Vista. Eu não vi uma audiência, vereador Maurão, na região da Boa Vista, vereador Gerro do Recanto do Sol. Nós temos duas audiências no São José e no Calixto Abrão, que é praticamente a mesma região, e temos uma na região da Jaiara, que tem quase 100 mil habitantes. Então está errada a distribuição do núcleo gestor do plano diretor. Fico alerta aqui a nossa colega Rafaela, para que faça a revisão disso, porque quando chegar aqui, nós vamos exercer na plenitude. E os assuntos que estão ficando ociosos e omissos, nós vamos trazer à tona a baila aqui para discussão. Então não venha depois dizer que nós, vereadores, vamos travar plano diretor e vamos dificultar a tramitação. Porque chega sempre de última hora, e eu estou antecipando porque, como disse, no cronograma das audiências públicas, eu não vi, por exemplo, sequer uma também no bairro de Lourdes. Então é preciso ter uma distribuição melhor na região central, na região do Itamaraty, na região da Santa Isabel, na região sul, que foi feita apenas no cronograma, uma no Jardim Esperança, lá no Industrial Munique Calista. Mas e a região do Grande Polo Centro, bairro São João? É preciso alertar e depois nós teremos a oportunidade de conferir isso. Porque naturalmente essas discussões demandam maior discussão. Quem pediu?
Eu, vereador. A preocupação é essa. Vossa Excelência está falando, e Vossa Excelência é presidente da Comissão de Urbanismo, e eu faço parte. Eu não estou sabendo aonde estão sendo essas audiências. O vereador tem que garimpar para saber aonde estão sendo as audiências do plano diretor. E o projeto vai chegar aqui na casa, e eu tenho certeza que nós vamos ter 20 dias, um mês, para aprovar um projeto tão complexo que é o plano diretor. Então eu também concordo com Vossa Excelência, na mesma linha de raciocínio. Quando chegar aqui na casa, nós vamos retomar as discussões e iniciar discussões que não foram discutidas no plano diretor. Parabéns por trazer à tona esse assunto.
Obrigado, e é o nosso interesse, trazer à tona essa necessidade de maior participação, e como você bem disse, puxei isso no cronograma da página da prefeitura, mas não recebi comunicação direta. E o que eu quero dizer é que nós precisamos discutir profundamente, para que depois não tenhamos aí, em prazo exíguo, atravessar e muitas vezes deixar de discutir importantes e relevantes temas, como é o caso da APA do João Leite, que hoje restringe, vereador, 20% do território de Anápolis está totalmente restrito e a destinação exclusiva dessa situação da APA do João Leite. Devolvo a palavra.
É assunto pertinente, vereador Jean. E realmente, inclusive a do São José que o senhor citou, tinha sido cancelada. Nós reativamos e fizemos e buscamos a comunicação. Comunicamos a comunidade e tivemos boa participação, mas foi realizado sim no bairro de Lourdes, Filóstro, Alvorada. A informação que eu tenho, professora, não estive lá, mas a informação que nos chegaram. E Alvorada. Mas é muito pertinente porque vai se concluir aqui nessa casa. Então nós temos que estar bem informados, bem a par do que está ocorrendo. Tem reuniões semanais do grupo gestor e tem também essas audiências para que nós possamos participar. Mas de fato não fomos comunicados oficialmente de todo o esquema que está sendo armado aí para poder tratar desse assunto. Temos que cobrar realmente. Ainda temos algumas reuniões e os vereadores podem participar desde que sejam informados. Com a palavra ainda no grande expediente, vereador Jackson Charles.
Os minutos são pequenos, mas já avançou antes de eu começar, presidente. Eu queria uma tolerância posteriormente, viu? Ao invés de estar olhando o celular, vamos prestar atenção no tempo. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, cumprimento a mesa na pessoa do presidente Lisias Borges. Ouvintes da Rádio Manchester, telespectadores do Canal 5, Canal Anápolis da NET, aos internautas que nos acompanham na nossa TV Câmara, através do nosso site www.câmaraanápolis.gov.br com assessoria de nossa diretoria de comunicação e também da Jangada Produções. cumprimentar a imprensa que se faz presente, cobrindo mais essa sessão ordinária, e aos populares que nos prestigiam nessa manhã. Senhor presidente Lisias José Borges, eu venho a essa tribuna para levantar um assunto que aparentemente se torna cansativo, mas que é nossa obrigação não deixar que assuntos polêmicos e de interesse da população se adormeçam. Em junho de 2013, senhor presidente, uma comissão de vereadores dessa casa, praticamente há mais de 2 anos, nós estivemos nas centrais elétricas de Anápolis, de Goiás, para tratar da relação com a CELG e o município de Anápolis. Naquela ocasião, nos foi apresentado um relatório de ações que deveriam fazer parte do planejamento das centrais elétricas de Goiás para a cidade de Anápolis. Esse relatório está em minhas mãos. Recebemos em 2013, junho de 2013, da mão do então presidente da CELG. Em 30 de março de 2015, senhor presidente, praticamente há um ano após, ou depois, 2 anos quase, eu apresentei um requerimento nessa Casa de Leis, solicitando uma audiência com a nova direção da CELG, para que nós pudéssemos tratar exatamente do mesmo assunto, da relação da CELG para com o município de Anápolis. Mas, infelizmente, a nossa diretoria legislativa não obteve êxito na marcação dessa audiência, por total desinteresse dos comandantes das centrais elétricas do estado de Goiás. Não bastasse isso, e decepcionado com essa atenção dada à Câmara de Vereadores de Anápolis, eu estou protocolando no dia de hoje um requerimento que solicita autorização dessa Casa de Leis para a realização de uma audiência pública para o dia 17 de 9, um prazo até considerável, às 9h30 da manhã, nesse plenário, para que nós possamos discutir a relação da CELG com o município de Anápolis. Já que eles não aceitaram o nosso convite democrático, republicano, nós vamos agora convocá-los. Vamos convocá-los. Quem sabe, através da convocação, eles possam nos dar a atenção que merecemos. E eu quero aqui elencar, além dos assuntos pertinentes a esse compromisso feito em junho de 2013, que praticamente nada foi atendido, foi apenas uma dilubriação aos vereadores que lá foram, além de discutir esse descumprimento desse compromisso feito com a presidência da CELG, nós vamos melhorar, vamos discutir mais coisas, porque de lá para cá, coisas pioraram. A exemplo do fim do funcionamento do atendimento da CELG em nosso shopping, ou seja, no tão famoso VaptVupt, que foi criado para melhor flexibilização, para melhor atendimento ao público e que, de uma forma inesperada, desrespeitosa, foi retirado da cidade de Anápolis, e as pessoas, quando precisam de um atendimento no sábado ou no fim de semana, têm que aguentar o fim de semana para tentar um atendimento na segunda-feira na agência da CELG existente ali no Jundiaí e ali no centro da cidade. São várias as negligências e a falta de respeito da CELG para com a cidade de Anápolis. Dentre elas, é a falta de transparência, presidente, para com os valores cobrados com a população. Você não sabe hoje quanto é o valor do quilowatts de uma energia elétrica. Você só sabe o valor que vem cobrando.
mas não sabe quanto custa um quilowatt. Você não sabe efetivamente quando você deve atingir a bandeira amarela, quando você deve atingir a bandeira vermelha ou a bandeira preta que está quase aí acabando com o povo anapolino, o povo goiano. O senhor quer uma fala, vereador? Vereador Sargento Pereira.
Parabéns, vereador Jackson Chaves. Essa questão é uma questão realmente muito complicada. Estive falando com o nosso diretor da CELG aqui, o senhor Roberto, e questionei a respeito das bandeiras. Tem um certo valor a cada consumo. E tem a publicidade X, vereador Jackson Charles. Mas na hora que você vai observar, é quase o dobro. Ele falou, não, vereador, é o imposto. Poxa, então nós temos que ter esse cuidado de estar fazendo uma publicidade verdadeira. Então, teria que ser feito o cálculo dos impostos e teria que falar, ó, até X valor é tanto. Porque você calcula uma coisa, na hora que você vai pagar é outra coisa diferente. Então, nós temos que ter cuidado. Todos os gestores, vereador Jackson Chaves, nós temos que ter cuidado com as informações, nós temos que prever tudo que vai acontecer para depois publicar uma coisa certa. Parabéns pela sua fala.
Muito obrigado,
vereador. Nós estamos juntos aí, tá, vereador?
E o mais, vereador? A forma confusa de se lançar serviços no talão de energia. Eu me deparei com um talão essa semana, senhor presidente, de um valor X, mas que os valores não estavam lançados na conta de energia. Colocam informações para confundir a cabeça do povo. Consome energia, quem é? Quem tem formação escolar, quem não tem? São pessoas simples que também consomem energia, que precisa ter a informação precisa. Portanto, nós queremos tratar, inclusive, pela falta de respeito do não atendimento ao agendamento da CELG para com essa Casa de Leis. Também queremos saber por que que até hoje, prometido em 2013, não foi regularizado e nem resolvido o problema da regularidade nas pontas de árvores de fios entrelaçados nas redes de alta tensão. Que depende de gritos da comunidade, que depende da imprensa estar gritando, que depende de vereador estar gritando para que eles cumpram com a sua obrigação e muitas das vezes não atendem nem a imprensa, nem vereadores e nem a população. Eu acredito que o custo pago pela energia é considerável. O povo não é responsável e nem deve ser responsável pela falta de competência, pela inoperância dos gestores que fazem a gestão das centrais elétricas de Goiás. Pelo menos satisfação eles têm a obrigação de dar ao povo goiano e ao povo anapolino. E muito nos deixa contrariado uma entidade do porte, que é as centrais elétricas, nem sequer dá uma satisfação a uma casa legislativa através de um chamamento que nós fizemos, de um clamor para poder discutir esse relacionamento. Portanto, estas e muitas outras demandas nós queremos debater aqui com a presidência da CELG, com o Ministério Público, com a Prefeitura Municipal, que também é parte envolvida nesse processo, que também tem sido omissa, tem que cobrar. Tem que cobrar. Aduado, cada qual no seu quadrado. Mas tem que cobrar. Tem que cobrar. Então eu quero deixar aqui a minha indignação, a minha insatisfação, a minha vergonha de não ter aceito, por parte dessa Casa Legislativa, uma agenda para tratar de assuntos importantes que a população anapolina tanto clama e tanto cobra de nós, vereadores. Legitimamente correto, porque nós somos os políticos mais próximos da sociedade. É nós que estamos no dia a dia, no cotidiano com a população. Por isso a população cobra de nós. Cabe a nós estarmos buscando a esses incompetentes legisladores, administradores, que cumpram com a sua obrigação. E nós estamos agendando essa audiência pública, solicitando autorização do plenário para que nós possamos assim o fazer e cobrar daqueles que não cumprem a sua obrigação para que cumpram e atendam os anseios da população goiana e da população anapolina. Muito obrigado, eu vou à palavra.
Muito bem, vereador. E, entre outras coisas, né, nós tivemos aí também a federalização parcial e agora correndo o risco de privatização da nossa CELG. Não. Ainda para o uso da palavra no grande expediente, vereador Gleim Martins. Pode ir.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, cumprimentos todos presentes, na pessoa do Carlos, nosso amigo Bilu, cumprimento os telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. Gostaria de solidar com o vereador Marrula a respeito de tudo isso que estive atentamente, participei do programa Sala VIP por telefone. Eu vi quanto foi deselegante aquela situação que o senhor passou. E como colega aqui dessa casa, nós não podemos aceitar essas práticas acontecendo. As coisas vêm acontecendo e às vezes as discussões estão sendo nos rádios, nos canais de rádio e televisão, e às vezes no plenário, onde é o local de discussão, não tá ouvindo, não tá acontecendo. Então, conte conosco, nós precisamos que pare essa prática de estar atacando vereadores, porque aqui representamos a sociedade, representamos uma parcela da sociedade. O que nós trazemos aqui são pedidos, anseios que a população tem. Então, vereador Marrula, conte conosco, nós estamos aí te apoiando em tudo isso, porque com certeza as suas indagações, os seus questionamentos é o que nos pede também e vai de encontro à sociedade da nossa cidade, Anapolina. Senhor presidente, Hamilton Filho em exercício, nós estamos aqui hoje nessa tribuna também para falar de vários assuntos pertinentes ao que vem acontecendo, vereador Ederson. Estava aqui sentado na nossa cadeira aqui e chegou, através das redes sociais, do WhatsApp, esse mesmo WhatsApp que o vereador disse que se usar para o bem, é importante. E chegando até nós, diversas reclamações a respeito ali do Alexandrino, do Antônio Fernandes, do complexo Antônio Fernandes. Realmente, uma obra que está ali se arrastando por diversos anos, já se marcou a entrega, uma obra que tinha data para iniciar e para terminar. Essa data para entrega não existe. E fizeram lá uma pista de ciclovia, aonde está desmanchando, vereador Landim. Vossa Excelência usou a tribuna aqui, dizendo que as coisas estão acontecendo. Realmente, as coisas estão acontecendo. Mas, às vezes, não é o que a população espera, vereador Eli Rosa. Se fez uma pista ali, no asfalto, a pista de ciclovia, já pintou a pista. Chegou diversas fotos aqui, estive lá presente. O asfalto esfariando. Isso nem começou a chuva ainda. Quando começar a chuva, vai virar asfalto sorrisal. Vai derreter. Então, a população, hoje, o maior fiscal da cidade é a população. Já passou essa época, aquela época que as pessoas ficavam aquém da situação. Só depois que entregava a obra. Não, todo dia as pessoas estão ali, vereador Jean, naquela complexo esportivo, já estão usando a pista que é para ciclista, para fazer caminhada. Porque a pista das caminhadas dos pedestres não estão pronta ainda, que vai ser de paver. Mas a pista que já foi feita, está se usando, já está estragando. E as pessoas nos mandam foto, apresentando e cobrando. Como que faz uma obra dessa? Como que recebe uma pista daquela, sendo que já está se desmanchando? Então a gente fica muito preocupado. As pessoas nos cobrando, nos mostrando. Então, é uma das reclamações que nós vamos estar buscando, vereador Frevodaí, a respeito disso. Como com a empresa faz uma obra daquela lá. Se foi pago o valor que estava no edital, na licitação lá, por que ela fez? Porque tinha um valor, fez mal feito. Então, é muito preocupante isso. Outro assunto, gostaria até de lembrar a fala do vereador Vespa, que ele disse para deixar o pessoal deixar a grama da Brasil crescer. Concordo com Vossa Excelência, vereador Vespa. Naquele dia que Vossa Excelência disse que o pessoal não deixa a grama da Brasil crescer. Se nós passarmos na Brasil, a grama é verdinha, as plantas, tudo regado, tudo organizado. Nós andamos, vou citar um exemplo de algumas praças da Alexandrina, outras praças por aí. As gramas estão secas, não existe grama. A grama está esperando chover para poder trazer um alento para ela. Enquanto na Brasil, nos canteiros centrais, a grama é verde. Volto também o lado que eles não deixam a grama crescer. Esses dias eu passando numa avenida, no mínimo, vereador Eli Rosa, tinha uns 30 funcionários cortando a grama. Diversas vezes já pedimos aqui no centro, próximo à rodoviária, aliás, na rodoviária, na feira artesana, ao lado ali, está o matagal, no mato alto, já fiz requerimento, já pedi, já liguei pessoalmente na secretaria, vereador Frei Rodaí, e nada aconteceu. Enquanto as avenidas, Avenida Brasil...
Uma parte, uma vereador Cleim.
Então, seria interessante que entendesse também, na rodoviária, de frente o parque, o Central Park, o Parque Shop ali, o Parque Brasil, no lado da rodoviária, onde passam diversas pessoas ali, o matagal lá, o mato alto, e a gente já fizemos as solicitações e já pediu. Conceda a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Guilherme. É importante que tenha esse cuidado, como tem na Avenida Brasil, nos outros canteiros da cidade. Quero agradecer ao Michel, nosso agente Michel lá da base aérea, me ligou, ele mora lá no Itamaraty, e falaram que fizeram a roçagem lá do canteiro central. Mas as laterais não foi feito a capina. Então não tem aquele cuidado, vereador, como deveria ser feito. Nós pagamos impostos, ele falou aqui, foi muito bem, falou muito bem aqui, que ele acha que o serviço poderia ser bem feito, com a melhor qualidade. Eu também concordo, nós precisamos de ter pessoas que façam o serviço braçal, porque você só fazer a roçagem do canteiro central não resolve, tem que fazer um trabalho com aquela chifrudinha que a gente conhece muito bem na da base aérea, tem que fazer um trabalho realmente bem feito, para que possa a comunidade possa se sentir valorizado e acolhido com os impostos que são pagos. Parabéns, acredito que nós temos que pedir para que possa ser feito o trabalho com qualidade, tá? Demora fazer, e quando faz não tem aquela qualidade que deveria ser feita. Muito obrigado, eu vou falar para o presidente.
Obrigado, vereador Sargento Pereira. Com certeza, Vossa Excelência anda a cidade toda e tem percebido isso. Ali no Pirineus, nós cansamos de pedir a limpeza do canteiro central. Quando foi fazer, foi entregar a obra do posto de saúde, foram lá e fez. O pessoal lá me cobrou. Vereador, aconteceu isso aqui porque foi a inauguração do posto de saúde. Então, assim, são situações, são práticas que vêm acontecendo na cidade. Se tem uma secretaria, tem um pessoal, um quadro de funcionários para que possa fazer a manutenção da cidade, isso não está acontecendo. Volto a dizer, a população que nos cobra, a população nos liga, nós encontramos as pessoas nos finais de semana, nas igrejas, enfim, em todos os locais que onde a gente vamos, que nós andamos a cidade toda, as pessoas chegam e nos falam. Por que o centro da cidade? Por que isso? Por que aquilo? E os bairros? Eu, vereador Gleimo, 50% do meu tempo eu passo no meu bairro, ou até mais de 50%. Dificilmente eu venho andar no centro, eu fico mais na periferia, no meu bairro, onde eu estou ali, e as pessoas nos cobram. A cidade é um todo. Às vezes isso acontece, está acontecendo essa prática, e tem uma secretaria, tem uns funcionários, um quadro de funcionário, e a cidade está clamando isso. Está sendo esquecida. Os bairros estão sendo esquecidos. Quando está uma coisa muito crítica, eles vão e fazem, mas tem que ter uma manutenção. Outra coisa, senhor presidente, nós no sábado a gente estava ouvindo a sala VIP, houve levantou um assunto lá sobre o viaduto Nelson Mandela, vereador Frei Rodaí. É uma preocupação muito grande com o viaduto Nelson Mandela. Um viaduto que gastou ali mais de 16 milhões num viaduto, numa trincheira, e todo mundo pode passar ali, todos podem passar ali e ver a situação que está o viaduto. Se tiver 2 anos, é muito. Se tiver 2 anos que foi inaugurado, é muito. Eu acho que não tem 2 anos não, vereador Jerry. Vai fazer 2, né? O viaduto está desmantelado. Esses dias, eu passando por lá, a placa caiu, eu desviei da placa, passou outra pessoa, passou em cima dessa placa, veio um motoqueiro. Hoje em dia, as pessoas preocupadas com o cerol, uma placa daquela cair no motoqueiro, passar na cabeça, sei lá, é um desastre. E foi feito, tem uma garantia, e se gastou mais de 16 milhões numa trincheira daquela ali. Na última quarta-feira, vereador Jerry, eu saindo aqui, subindo, eu mudei meu trajeto de embora, passo pelo centro para pegar a presidente. Eu passo por cima do viaduto, Frei Rodaí. Quando eu subindo, diversos carros subindo. Eu atraquei tanto de carro assim, eu falei, vai virar para a direita ou para a esquerda? O pessoal continuava a pegar a Brasil subindo. Eu subi, dei sinal para um veículo, ele parou lá naquele posto que está desativado. Eu perguntei, qual o motivo que você não virou para lá? Ela falou, era uma mulher com as 3 crianças. Ela falou assim, eu me identifiquei com o vereador. Ela falou assim, ó, vereador, teve bom você parar aqui. Eu não passo nesse viaduto, eu tenho medo desse viaduto cair. Eu tenho medo de passar nesse viaduto. E diversas pessoas já me falou isso. Imagina se essa situação pega. Imagina se vai criar um... Não estou querendo fazer terrorismo aqui, não. Isso aconteceu comigo, que eu fiz questão de fazer isso. Esse final de semana eu conversando com os amigos, as mulheres deles disseram, não passa lá. A minha esposa não tem medo de passar naquele viaduto. Elas têm medo de cair. E com razão, você passa ali de baixo, não tem placa mais, está tirando. E outra, e quem está fazendo a manutenção do viaduto, vereador Eli Rosa, é a prefeitura, sendo que tem uma garantia de 5 anos daquele viaduto. E é a prefeitura que está fazendo a manutenção. E cadê a empresa? Foi pago, volto a dizer, mais de 16 milhões num viaduto daquele, para menos de 2 anos, gerar tanto problema. Já houve óbito ali, acidente todo dia, e as pessoas estão preocupadas. Não sou eu que estou dizendo, as pessoas que eu conversei me relatou. E eu, sendo um vereador, representando a população, eu não vou ficar calado. Falei, eu vou levar isso à tribuna para que todos os vereadores, todos já têm ciência disso. Mas tem que tomar a providência, tem que arrumar aquilo lá o mais rápido possível, porque está gerando transtorno, insegurança. Foi feito aquele viaduto, uma ferramenta para melhorar a mobilidade do trânsito, melhorar o trânsito, e está sendo ao contrário, pelo meu ver. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Gleim Martins. Na sequência do grande expediente, convido da palavra até 10 minutos a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Quero cumprimentar os nobres pares, imprensa presente, e cumprimentar também o vereador Jackson pela iniciativa em relação à CELG. Hoje mesmo, vereador Jackson, estamos apresentando um requerimento em relação ao bairro de Lourdes, Vila Sul, ali nas proximidades do CEL da OAB, que todas as noites está caindo a energia ali, e quando ligam na CELG não tem um retorno, eles não sabem localizar, você precisa, porque o atendimento não é dessa cidade, e eles não sabem nem localizar direito, e não se resolve o problema, e ali bairro de Lourdes, Vila Sul, toda aquela região ali está sendo prejudicada nos horários de pico, principalmente à noite, logicamente, está caindo a energia, com queima de eletrodomésticos, e uma reclamação muito grande dos moradores ali. Lembro quando eu coordenava a faculdade, quantas vezes tivemos que refazer provas, porque no horário de provas caía a energia e nós não tínhamos um retorno, infelizmente. É como vossa senhoria falou, a falta de respeito em relação à cidade de Anápolis, que eles não respondem e não dão atendimento quanto às solicitações. E também a minha fala vem de encontro à fala do vereador Sargento Alberto, em relação à patrulha Maria da Penha. Nós apresentamos um requerimento em março, quando foi anunciado a instalação dessa patrulha no estado de Goiás, e apresentamos um requerimento a essa Casa de Leis, solicitando que essa patrulha fosse instituída aqui na cidade de Anápolis. E esse agora, dia 7 de agosto, comemora-se 9 anos da Lei Maria da Penha, e nós temos muito que comemorar, mas sem dúvida nenhuma temos muito que avançar. E muito mesmo em relação à valorização da mulher, em respeitar a figura da mulher, na igualdade em termos de salários, em termos de respeito, em termos de tantas conquistas que a mulher precisa alcançar na nossa sociedade. E a Patrulha Maria da Penha, sem dúvida nenhuma, seria e é um grande ganho para a violência, para o atendimento à violência contra a mulher. E quando o comandante esteve aqui, ele falou, ainda citou o meu requerimento, e falou que essa patrulha já estava sendo organizada, falou até o nome da tenente, que iria estar aí à frente desse trabalho, mas até agora essa patrulha não está em atendimento na cidade, e foi apresentado um requerimento aqui pelo vereador Sargento Alberto, no sentido que seja viabilizado essa patrulha para o atendimento na nossa cidade. E enviamos também, além da patrulha Maria da Penha, nós enviamos um requerimento ao Tribunal de Justiça, e quando ali estivemos com o presidente, doutor Leobino, nós fizemos também de forma verbal a solicitação para que seja instituído na nossa cidade uma vara específica para atendimento dos crimes contra a mulher. Que nós temos a delegacia, mas quando chega-se no judiciário, os crimes contra a mulher são colocados junto com os demais crimes. E, obviamente, há tantas coisas que o judiciário considera mais grave e, às vezes, a violência contra a mulher fica deixada de lado. E nós solicitamos, então, uma vara específica para o atendimento de crimes de violência contra a mulher. Recebemos a resposta do Tribunal de Justiça, que está aqui conosco. Foi feito um processo lá no tribunal, cujo relator foi o desembargador Fausto Moreira Diniz, e o tribunal mandou para nós uma resposta, falando a respeito dos gastos, obviamente, que isso vai custar, e o orçamento do tribunal, e que Anápolis terá, sim, um atendimento específico para a mulher, mas que, por enquanto, não terá uma vara específica, mas terá um atendimento específico dentro de determinadas varas no judiciário, mas o atendimento acontecerá um atendimento diferenciado para as mulheres. Então, ressaltamos aqui o trabalho e o atendimento a essas solicitações, juntamente com o Conselho de Políticas para as Mulheres, e eu gosto de ressaltar o Conselho, porque estou no Conselho das Mulheres, representando esta Casa de Leis, faço presença em todas as reuniões e trago todas as reivindicações do Conselho de Políticas para as Mulheres. E também a Diretoria da Mulher, na pessoa da doutora Erondina, que está ali sempre fazendo um trabalho de excelência à frente da Diretoria das Mulheres. Mas eu quero aqui também ressaltar, senhor presidente, que está aqui agora em exercício, a respeito do resultado do Enem. E, infelizmente, nós observamos que os colégios particulares estão aí muito à frente das escolas públicas. E as escolas particulares com a mensalidade até muito alta, que está colocada e está posto nos resultados. Mas nós queremos destacar as escolas públicas, obviamente, sem tirar o mérito, né, do Colégio Olimpo na cidade de Anápolis, que foi o sexto do estado e o primeiro da nossa cidade, também o Colégio Delta, que foi o sétimo do estado e o segundo da nossa cidade, sem tirar, sem dúvida nenhuma, o mérito desses colégios particulares. Mas nós queremos exaltar os colégios estaduais da nossa cidade. E exalta aqui o trabalho do Instituto Federal de Educação, que é uma criação e foi instituído e construído aqui na nossa cidade pelo governo do PT, e que nos orgulha muito esse colégio, esse instituto, o Instituto Federal de Educação, e que de todo o ranking do estado de Goiás, nós vemos os institutos federais de educação à frente, em quase todos os institutos à frente do estado de Goiás. E o Instituto Federal de Educação, com uma média de 551,82 pontos, foi o primeiro da nossa cidade. E vale ressaltar que o Instituto Federal de Educação está recebendo os alunos do Copacabana, está recebendo os alunos da periferia, e mesmo assim, com essa diversidade de alunos, ele conseguiu aí o primeiro lugar e está entre os melhores classificados do nosso estado e o primeiro lugar da nossa cidade. Em segundo lugar, o Colégio César Toledo, Colégio Militar César Toledo, com uma média de 543,67, que sem dúvida nenhuma merece o nosso reconhecimento pelo excelente trabalho desenvolvido das escolas militares. Mas eu quero ressaltar aqui o Colégio Estadual Dr. Gesserico Gonzaga Jaime, que também ficou em terceiro lugar na nossa cidade. É um colégio totalmente público, como é o Instituto Federal de Educação, que não tem nenhuma taxa. Ficou em terceiro lugar da nossa cidade. O Colégio Polivalente Frei João Batista ficou em quarto lugar. O Colégio Padre Trindade, em quinto lugar. E o Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, que ficou em sexto lugar. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela educação estadual, esses colégios estão aí se destacando. E eu quero parabenizar cada uma dessas equipes, na pessoa dos seus gestores, mas de todos aqueles professores que estão na ponta e os alunos que estão, sem dúvida nenhuma, recebendo um ensino de qualidade. Mas quero ainda, está me faltando apenas 50 minutos, celebrar o início da construção GER Cabeleireiro, da quadra da Escola Alfredo Jacomossi, que tivemos problemas ali com a licitação. E agora, na segunda-feira, iniciou efetivamente a construção da quadra daquela escola e que merece, sem dúvida nenhuma, quadra de qualidade e já iniciou na segunda-feira. Assim como iniciou a construção do CMEI da Fabril, também um CMEI que houve problema com a empresa ganhadora do certame de licitação e agora uma nova empresa, a mesma empresa que construiu e concluiu a Escola Municipal Ernest Rieger, já iniciou na segunda-feira a construção do CMEI da Vila Fabril e, sem dúvida nenhuma, nós estamos felizes com o início dessas construções e que vai trazer mais qualidade à educação do nosso município. Muito obrigada, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, professora Geli. Antes de passar a palavra ao próximo orador, quero também, da minha parte, solidarizar com o vereador Miguel Marrula, que eu acho que nós temos que defender nossas prerrogativas, temos que fazer valer o que diz ali o órgão do município, que realmente é 15 dias e ainda não foi cumprido esse prazo estabelecido na lei. Então, eu acho que está coberto de razão e temos que correr atrás mesmo e fazer valer o que diz a lei orgânica do município e nosso mandato de vereador. Na sequência do grande expediente, convido o uso da palavra até 5 minutos, o vereador Frei Rodair, que vai dividir o tempo com o vereador Wederson Lopes.
Senhor presidente, nobres pares, a imprensa aqui presente, a todos que nos assistem pelos meios de comunicação desta casa. Bom, primeiramente, a minha preocupação com relação às próximas eleições do próximo ano, as eleições para vereadores daqui desta casa, prefeito, vice-prefeito. A população, de maneira geral, ela está um pouco estarrecida, preocupada e, por que não, decepcionada, de uma forma geral, com os políticos brasileiros. Mas nós temos que defender, principalmente essa casa de leis, que vem fazendo o seu trabalho, que procura fazer o seu trabalho na maior decência possível e na maior honestidade possível, fazendo com que, mesmo sem condições, a gente possa atender a população naquilo que ela precisa. Nesse sentido, é que nós, eu queria nesta manhã, questionar um pouco aquilo que nós aqui apresentamos. Nós fazemos um trabalho bom, um trabalho direcionado para a população, mas a população tem que entender que nós dependemos do Poder Executivo para fazer algumas coisas. E nesse sentido, o serviço público, de maneira geral, está muito aquém daquilo que às vezes nós precisamos. Ou muito aquém daquilo que nós solicitamos, através de requerimentos, através de ofícios, ou às vezes pessoalmente. O que nós presenciamos aqui hoje foi uma constatação, aquilo que o vereador Marrula disse, é uma constatação daquilo que constantemente a gente passa nas secretarias, pedindo um favor, pedindo... Favor o quê, né? Se as pessoas estão ali, elas estão para servir. Elas estão ali para resolver o problema daqueles que ali vão. Não importa se é vereador, se é um cidadão comum, se é um advogado, se é um médico, não importa. As pessoas estão ali para atender o cidadão de bem. Aquele cidadão que procura um serviço público. E nesse sentido, vereador Jerry, nós percebemos que o serviço público está muito deficitário, muito ruim. A qualidade do serviço hoje é muito ruim. Parece que nós somos reféns do poder público. Nós somos reféns. Quando nós vamos resolver alguma coisa na SELG, Saniago, seja na prefeitura, numa secretaria, parece que nós temos que pedir favor. Nós estamos pedindo muito favor para esse pessoal. E sendo que eles que deveriam estar nos atendendo sem pedir nenhum favor, estão ali para isso, são pagos para isso. E nesse sentido, quero aqui dizer que o serviço público municipal, ele também não é muito bom. Está constatado aqui hoje. Onde que já se viu um funcionário de terceiro escalão agredir um vereador? Que falta de respeito é essa? Que falta de decência é essa? Onde é que esse moço foi formado? Onde é que ele recebeu a educação para chegar a esse ponto? Ou será que o prefeito ou o secretário não ensinou a esse moço que ele tem que respeitar os vereadores, não só os vereadores, mas a todos que procuram o serviço público? Então a preocupação com o serviço público, ela deve ser colocada em questionamento. Nós temos que questionar isso aí. Também gostaria de pegar um gancho da palavra do vereador Glenn com relação à Avenida Brasil, que está toda verdinha, molhadinha. Olha, quem passa pelo Parque Ipiranga, dá dó do Parque Ipiranga. Com tanta água passando ali, com a represa imensa passando ali no meio, a grama está morrendo, as árvores estão morrendo. Passa lá, senhores e senhoras. Olha como a situação da grama do Parque Ipiranga. E não é falta de água, não. É falta de boa vontade para molhar a grama, porque a água tem em abundância. Gostaria que vocês pudessem fazer essa constatação indo lá. Passe por lá e veja com seus próprios olhos. Ainda me falta 20 segundos. Também com relação ao viaduto Nelson Mandela. Tudo errado. Até pelo nome está errado. Tantos nomes, na época nós criticamos isso aqui, tantos nomes que seriam interessantes colocar ali, colocou Nelson Mandela. Nada contra Nelson Mandela, mas ali está tudo errado. Caindo nos pedaços. Desculpa aí quem realmente esteve à frente desse trabalho, mas de fato precisa ser verificado com maior presteza. E aqui nós temos dois engenheiros, Na época eu ainda fiz uma observação. Não adianta vir com a planta pronta, com tudo pronto, só para fazer uma cena para os vereadores. Se nós não participarmos da ideia do projeto, não adianta vir aqui depois fazer audiência pública só para aparecer, não. Só para amenizar os problemas, não. Nós queremos participar. Manda para a comissão para ser estudado, para ser analisado, antes de ser aprovado. Assim que certamente nós teremos menos chance de errar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também na divisão do último tempo no grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, bom dia aos nobres pares, imprensa, população que nos ouve, que nos assiste. Senhor presidente, quero usar a tribuna, como o tempo do grande expediente é muito curto, e eu quero entrar no assunto do vereador Jean Carlos. Porque realmente, vereador Jean, a sua preocupação aqui hoje nessa tribuna é a mesma preocupação minha. Nós estamos, na nossa cidade, o executivo, reformulando o plano diretor. O plano diretor, ele mexe com toda a população de Anápolis. E eu estou percebendo que nós, vereadores, estamos ficando fora dessa discussão. Estão tendo audiências públicas aí pela cidade e nós não estamos sendo convidados. Nós temos que ir atrás, buscar, garimpar, entrar no site da prefeitura, ir lá procurar saber aonde que é a tal audiência. E minha preocupação maior ainda, Frei, é que não aconteça audiências públicas só para constar. Que talvez já está tudo mais ou menos definido e a audiência só para cumprir um protocolo. Então, algumas coisas têm me preocupado. Nós já temos uma empresa que foi contratada para a elaboração desse plano diretor. Essa empresa já está atuando. A diretoria de habitação, os departamentos que foram criados pelo plano diretor também estão funcionando, estão trabalhando com relação a isso. Só que tudo isso vai vir para a Câmara Municipal. São os vereadores que vão aprovar, que vão emendar ou que vão rejeitar o plano diretor. E se esse plano diretor chega aqui e aí os vereadores vão entrar na discussão, quando ele chegar aqui, eu temo que aconteça o que tem acontecido muitas vezes. Chega aqui com um prazo escasso e os vereadores vão ter que discutir sim. Nós temos a prerrogativa de chamar audiências públicas, de abrir quantas forem necessárias, de discutir todos os assuntos que sejam necessários. Então eu quero, senhor presidente, usando a palavra e a fala do vereador Jean Carlos, chamar a atenção do executivo, da diretoria de habitação, da secretaria de obras, da fazenda, do planejamento com relação a isso. Nós temos aqui na Câmara Municipal vereadores que representam o setor imobiliário, vereadores que são engenheiros, vereadores que representam a população em geral, né, juristas aqui, advogados, que representam diversos setores, toda a cidade de Anápolis. Cada vereador aqui, ele está representando milhares da população anapolina, milhares de pessoas da população anapolina. Então, quando um, dois, três, cinco vereadores vão a uma audiência dessa e que discutem ali, você já está ganhando um tempo enorme na resolução dos problemas e das discussões e dos conflitos com relação ao plano diretor. Então, eu realmente estou muito preocupado com relação ao plano diretor da nossa cidade. E eu fui em uma audiência pública do CAU. O CAU é o Conselho de Arquitetura e de Urbanismo, que está também profundamente interessado, né, são os arquitetos, com relação à elaboração do plano diretor. E há uma proposta do CAU que eles estão buscando, inclusive, juridicamente, Frei Valdair, que cada emenda que for apresentada no plano diretor, que tenha responsável técnico. E esse responsável técnico não pode ser engenheiro, não, tem que ser arquiteto. Então, se eles conseguirem isso, isso quer dizer o quê? Quando o plano diretor chegar aqui na Câmara Municipal, se o CAU conseguir o que eles estão buscando, nenhum vereador vai poder apresentar emenda, a não ser que tenha um arquiteto que assine a sua emenda como responsável técnico por aquela emenda, vereador Jacques. Então, isso é preocupante. Então, nós precisamos nos envolver nas discussões desde já. Antes que o plano diretor chegue aqui nessa casa de leis, nós já precisamos estar envolvidos até a cabeça nas discussões do plano diretor. E já chega amarrado, vereadora Miriam. Então, é uma preocupação. Eu vejo que todos estamos do mesmo lado. A prefeitura, a Câmara Municipal, estamos do mesmo lado, buscando, né, avançar na resolução da nossa cidade, na problemática urbanística da nossa cidade, acompanhando o crescimento que a Anápolis tem tido e a previsão de um crescimento muito maior para os próximos anos. Nós estamos do mesmo lado, mas nós precisamos estar juntos, sentados à mesma mesa. E nós somos poderes equivalentes. Nós temos o mesmo poder, legislativo e executivo. Poderes equivalentes e harmônicos. E nós, para o bem da cidade, que essa harmonia ela prevaleça e ela continue. Mas para que essa harmonia ela possa permanecer e continuar para o bem da cidade, precisamos sentar à mesma mesa. Então eu quero aqui colocar essa preocupação para que o executivo se empenhe, convoque, mostre, divulgue à população e a nós, vereadores, dessas audiências públicas e dessas reuniões. Às vezes eu fico preocupado. Quem é o vereador indicado para cada comissão que existe aí? Para cada conselho? E baseado em que critérios os vereadores são indicados? Eu queria estar participando como em uma comissão dessa aí, enquanto engenheiro, participando de uma comissão dessa. Mas eu não sei qual é o critério e qual é o vereador que está. Se não me engano, é o vereador, o presidente Lisier, faz parte do Concidade. Mas eu acho que precisaria ter um outro que não fosse o presidente da Câmara, participando dessas reuniões da elaboração do plano diretor. Então eu fico muito preocupado, senhor presidente, quero aqui reforçar a preocupação do vereador Jean e que mude o rumo. Nós ainda estamos em agosto, nós temos talvez até dezembro para aprovar o plano diretor, que as discussões envolvendo a Câmara Municipal comecem desde já. Devolvo a palavra.
Sem mais espaço no grande expediente, cerramos o grande expediente e, para o início da ordem do dia, solicito a vereadora Miriam Garcia que faça aferição de quórum.
Vereador Mauro José, vereador Alfredo Landim, vereador Jean Carlos, vereador Hamilton Batista Filho, né? Vereador Sargento Pereira, vereador Pedro Mariano, vereador Eli Rosa, vereador Eber Mamed, vereador Frei Valdaí, vereador Vespasiano Batista... Vespa, desculpa, vereador Sargento Alberto, vereador Jerry, vereador Paulo de Lima, vereador Vilmar, pastor Vilmar, vereadora doutora Geli, vereadora doutora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereador Ederson, vereador presidente Lisier Borges, vereador Jackson Charles, eu estava procurando o vereador Gleime, vem puxar ele, e vereador Miguel Marrula, obrigada.
Vamos conceder aqui quatro palavras pela ordem, são os que estão inscritos até o momento. Os demais ficarão para depois das votações dos projetos e requerimentos. Para o uso da palavra pela ordem, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, são três assuntos que serão de muita rapidez a minha fala. Primeiro, senhor presidente, em relação à viatura Maria da Penha, eu quero parabenizar o nosso sargento Alberto pela luta para que se tenha em Anápolis a viatura Maria da Penha. Mas entendo também, sargento Alberto, a oportunidade de procurar avanço nessa lei. Essa lei é uma lei que trouxe alguma dignidade para as pessoas que são agredidas, principalmente as mulheres e crianças que são agredidas em seus lares pelos seus parceiros. Agora, essa lei, ela precisa ser avançada. Não dá para simplesmente a gente ter uma viatura ou ter uma estrutura de estar ouvindo essas pessoas, uma vez que, depois de tudo isso, elas vão estar com seus algozes, com seus perseguidores, com seus malfeitores dentro da mesma casa, do mesmo lar. Então é preciso que a gente...
Vereadores, vamos nos ater à fala do vereador Eli Rosa, por gentileza.
Então eu quero novamente parabenizar o sargento Alberto pela discussão, mas é importante que nós... como representante dessas pessoas que são ofendidas, que obviamente essas pessoas fazem parte do povo, e principalmente o povo aqui de Anápolis, nosso município, é que isso traga algum avanço. Nós precisamos de ter ali, como a própria lei traz, mas nunca acontece, é a proteção de forma mais avançada. Essas pessoas que são agredidas, elas precisam encontrar, por parte do Estado, por parte do nosso município, melhor dizendo, um lugar onde elas possam ser literalmente protegidas, afastadas dos seus algozes. Ela diz que os seus agressores têm a obrigação de ficar não sei quantos metros, 200 metros, 100 metros. Então, mas como isso funciona? Não funciona. O município, o Estado precisa trazer para essas pessoas que são agredidas a possibilidade delas fazerem a denúncia e principalmente depois de prestar seus depoimentos, elas continuarem em segurança. Porque, inclusive, nesse final de semana, a minha mãe teve contato com a família que era agredida pelo padrasto. E a criança, a primeira vez que viu minha mãe, segurou em seu vestido e não queria voltar para casa com a mãe dessa criança, levando em consideração o medo que essa criança tinha do padrasto. E a minha mãe está muito abatida com isso e a gente fica numa sensação de insegurança e de uma grande mentira que essa lei vem resolver o problema. Então, a viatura é importante, é muito importante. O que é mais importante, na verdade, é a proteção dessas crianças e das suas mães, obviamente. Eu vou falar, senhor presidente.
É também, na palavra pela ordem, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, novos pares. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero falar a respeito dessa questão, voltar à discussão, né, da Avenida Brasil. Realmente, eu acho que a cidade de Anápolis, ela tem que ser cuidada de uma maneira geral, principalmente no que diz respeito às praças, os logradouros aí, né, que necessita de roçagem e de manutenção. Né. Eu tenho visto em algumas praças, nos setores, por exemplo, fiz alguns requerimentos, né, para revitalização ali no bairro São Carlos, né, também da manutenção da praça, lá do Recanto do Sol. Né, e lamentavelmente ainda não fui atendido. Eu gostaria que garantisse minha fala aí, senhor presidente.
Vamos atentar, novos vereadores. O vereador está com a palavra, o vereador Jerry Cabeleireiro. Vamos atentar a palavra dele.
Então, são vários requerimentos que a gente, né, coloca aqui, é votado. Para quem está lá do outro lado do rádio, ouvindo essa sessão, imagina-se que um requerimento votado, ele ganha peso, ele ganha mais credibilidade do que um simples ofício. E aí, quando você não é atendido, cai por terra todo o seu esforço. Então, a gente gostaria de pedir às secretarias essa compreensão que o vereador Ederson Lopes falou ainda na tribuna, que nós, né, os dois poderes, executivo e legislativo, está meio que equiparado. Mas, lamentavelmente, nós não estamos tendo o mesmo respeito que essa casa tem para com o executivo. Então, muitas vezes, você chega com um pedido em algumas secretarias e, infelizmente, eu tenho certeza que é bem problemático você comandar uma secretaria. É como você administrar uma empresa. Você tem comandados. Aí você tem que ter pulso firme para que esses comandados realizem as suas funções. E outro detalhe importante é que essas secretarias tenham realmente a estrutura para que essas demandas sejam atendidas. Então, mais uma vez, eu peço, né, à Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, que faça, que atenda ou que pelo menos devolva a resposta dos requerimentos que eu fiz pedindo a recuperação, a manutenção da praça e da quadra da praça do Parque Residencial das Flores. Por enquanto é o que eu tinha para o momento, senhor presidente. Eu vou a palavra.
Também, para o uso da palavra, vereador Mauro Severiano. Com a devida concessão do seu líder partidário, Vespasiano.
Senhor presidente, serei rápido. Primeiro eu quero falar para a Geli, que não é só eu que erro, não. Ela falou que tinha mais 50 minutos. Né? Mas deixando a brincadeira de lado, senhor presidente, o maestro Vandes está aqui, grande líder comunitário também, parabéns para você, quer que exista a presença dele. Por outro lado, o pastor Wenderson falou uma coisa muito importante na tribuna hoje. Plano diretor, eu sou de uma época que era discutido aqui primeiro. Aqui que é essa casa, aqui é a casa dos debates. Aqui que é o centro nervoso da discussão política. Não é lá no executivo, não. O executivo só tem o voto dele, que é o do prefeito. Aqui nós somos 23. Parabéns, você alertar isso aí à população, que vai vir aqui mastigado, lapidado, e nós não queremos isso. Nós queremos verificar o que está acontecendo na cidade.
esqueceram da Câmara. Parabéns, pastor, pela atitude. Madurando politicamente, o pastor aí tocou num assunto importante. Ah, é, parabéns, eu estou parabenizando. Senhor presidente, eu estou usando esses poucos minutos que me restam é para dizer que teve um panelaço aí quinta-feira no programa eleitoral gratuito do PT. E aquilo ali não é bom para a democracia. Ali é para todos nós. Não vai pensar que é panelaço ali para a presidenta Dilma, não. Para todos os vereadores do Brasil, para todos os deputados federais, estaduais e também para prefeito. É a turma revoltada, revoltada com o sistema caótico que está aí. O Congresso parado, o Congresso paralisado, o Congresso engessado, que não faz nada, brigando entre poderes ali. Senhor Renan Calheiros de um lado, Eduardo Cunha do outro, presidenta Dilma e Michel Temer do outro lado. Está engessado a política nacional. Está engessada a política. O Congresso, quando eu falo, o Congresso é as duas casas, o Senado e a Câmara Federal. São 20, então são 503 deputados e senador ali, vereador Gé. Olha, o Brasil não cresce, o país não cresce, desemprego aí, hoje a GM mesmo mandou não sei quantos mil funcionários embora. E os donos da caneta lá ficam brigando. Isso é ruim para a democracia. Essa greve não é para o PT. Essa greve é para todos os políticos, de qual eu me incluo. De qual me incluo. Isso é ruim para nós. Olha, eu que passei os anos dourados na ditadura militar, eu estava no quartel naquele tempo, servi nas Forças Armadas. Não é bom para a democracia. Não é bom. Temos política, ah, mas você está do lado do PT? Eu não estou do lado do PT. Eu estou contra o Congresso Nacional. É. 70% dos congressistas ali tem um rabo preso com a justiça. Não é eu que estou dizendo, não. É a mídia. Então fica aí minhas palavras, eu não ia falar hoje. E nós vamos discutir isso aí. Vamos discutir isso aqui. Que aqui é a casa dos debates, aqui é a divergência de ideia, aqui é onde se discute a sociedade igual o vereador falou no plano diretor. Só isso, senhor presidente.
Também na palavra pela ordem, vereador Sargento Pereira Júnior.
Escreve aí também.
Obrigado, presidente. Fala muito importante, o vereador Jean falou a respeito do plano diretor, o vereador Edson também. É um projeto que vai estar nas nossas mãos, que vai definir o futuro da nossa cidade. Então, gostaria, nós estamos agora, hoje, no mês de agosto, gostaria que a gestão fizesse esses levantamentos o quanto antes, os vereadores se envolverem, mas que possa vir esse projeto para essa Casa de Leis com tempo hábil para que nós possamos discutir. Não podemos votar esse projeto em toque de caixa, como muitos projetos têm vindo para essa Casa de Leis. Nós estamos falando bem antecipadamente, gostaria de pedir para o nosso prefeito para que não ocorra esse erro, como tem acontecido aí desde o início do nosso mandato, vereador Edson. É muito importante que nós tenhamos tempo para discutir esse assunto, que é um assunto muito importante, tá bom? Então, outra coisa também, quero parabenizar o nosso vereador Jean Carlos também, é a respeito do postinho de saúde do bairro São Lourenço. Está em reta final, gostaria também de pedir para os moradores da região, nós temos que alugar uma casa nessa região aí para que possa mudar o posto de saúde aí, para que a população não possa ficar sem atendimento. Então, gostaria de pedir para todos os moradores da região do bairro São Jorge, região do bairro São Lourenço, Freustáquio, para que se tiver algum local que possa estar servindo ou alugando para a prefeitura, vai ser de grande valia. Pode ligar na Secretaria de Saúde ou ligar no nosso gabinete 3099-9932 para que nós possamos arrumar esse local o quanto antes para que as obras possam começar o mais rápido possível. A respeito também do assunto do nosso vereador Marrula, que trouxe na manhã de hoje, essa falta de respeito para com os vereadores. A partir do momento que algum secretário, algum diretor, qualquer pessoa fala mal do vereador, qualquer vereador que seja, está falando mal de um poder. E todos nós estamos aqui trabalhando com o objetivo de servir a comunidade. Gostaria de pedir para todas as pessoas, todos os secretários, que respeitassem todos os vereadores da cidade de Anápolis, porque a partir do momento que ele deixa de dificuldade, o vereador está deixando a cidade inteira, porque nós estamos aqui representando um coletivo, nós estamos aqui representando toda a cidade de Anápolis. Então, antes de falar qualquer coisa, que pudesse pensar nas consequências, tá bom? Outra coisa importante também é a respeito dos documentos mandados. Eu pedi vários documentos, inclusive para a Secretaria do Meio Ambiente, solicitando o contrato da GC Ambiental. E até então, né, hoje não chegou, tem mais de 40 dias. Nós também pedimos do Recurso Humano, nós temos vários requerimentos pedido aqui e até então nada foi resolvido. Então, gostaria de pedir para todos os secretários para que pudesse atender essa Casa de Lei com mais agilidade, porque todos os documentos têm que ser mandados no período regimental. E nós estamos aqui esperando com maior paciência, com maior tranquilidade, mas chega um momento que passa, né? Acredito que nós temos que usar as prerrogativas de todos os vereadores e que cada secretário pudesse atender todos os vereadores com mais rapidez. Tivesse também, secretário, o nosso presidente, que tivesse alguém do Executivo ouvindo a nossa sessão da Câmara, para que possa nos atender com mais agilidade. Porque eu tenho certeza que tem alguém ouvindo o rádio. Alguns programas de rádio, e sempre atendido, e os vereadores ficam em segundo plano.
Conclua,
muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Vamos conceder a última palavra nesse período, mas antes de conceder a palavra ao vereador Ederson, gostaria de registrar aqui a presença do nosso amigo João Gomes dos Santos, do NAC. Obrigado, João. E também de Alain Macedo. Por favor, vereador Ederson.
Senhor presidente, quero usar a palavra aqui pela ordem para fazer justiça também a um importante órgão aí da prefeitura, que é a nossa autarquia, a CMTT. Solicitamos ao diretor Alex Martins, ainda no mês de junho, que fosse revitalizada ali as faixas de pedestre no Parque Brasília, próximo à escola Lena Leão. E os moradores passaram todo o mês de julho me cobrando a revitalização dessas faixas. E eu sempre cobrei, repassei a cobrança para o Alex, e o Alex sempre justificou que no mês de julho ia ser difícil devido a ser mês de comemoração do aniversário da cidade, e geralmente em julho dá uma revitalizada aí em toda a cidade de Anápolis. E ele falou: olha, vereador, em julho eu não consigo, mas no início de agosto eu vou fazer esse serviço para o senhor. E agora eu tive a felicidade, inclusive eu encaminhei um requerimento, deu entrada hoje nesse requerimento, só para reforçar o nosso pedido, mas já me ligaram lá do Parque Brasília, dizendo que a equipe hoje de manhã já esteve lá próximo à escola Lena Leão e revitalizou as duas faixas de pedestre ali que cortam a Avenida PB1 na proximidade da escola Lena Leão. Então eu fico feliz. Agradeço aqui, quando as coisas funcionam, e eu quero expressar o meu reconhecimento ao diretor da CMTT, Alex Martins, Araújo Martins, que sempre nos atende, sempre nos atende. Às vezes não atende a solicitação devido à impossibilidade técnica, mas sempre atende com respeito a cada vereador, reconhecendo a importância que cada vereador tem. E parabenizar a população do Parque Brasília pelas cobranças, pela confiança que tem nessa Casa de Leis e que não tem se furtado a cobrar dos vereadores, e a resposta está aí. Às vezes pode parecer pouco, né, a revitalização de uma faixa de pedestre, mas devido à falta de uma faixa de pedestre, alguns acidentes, inclusive fatais, acontecem. Então é mais um requerimento atendido por essa casa ali no Parque Brasília. É o que tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Proceda agora com a leitura dos projetos e requerimentos que serão votados.
Projeto em segunda votação, de autoria da vereadora professora Geli, que institui o Fórum Municipal de Educação, FME, no município de Anápolis. Segunda votação.
Projeto em segunda votação está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Votação de requerimentos. Requerimento, na verdade, desculpe, é uma moção. Moção de autoria da vereadora Miriam Garcia, moção de aplauso, assinado por diversos outros vereadores. Moção de aplauso pelos 53 anos de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Essa moção de aplauso será encaminhada ao reverendo pastor Washington Luiz Albuquerque.
e outra moção de aplauso com o mesmo teor, encaminhada ao reverendo pastor Zoroastro Cavalcante, também com o mesmo teor, pelos 53 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular.
As moções estão em discussão.
Em discussão, presidente.
Discutindo a autora das duas moções, vereadora Miriam Garcia.
Bom, nós pertencemos a... Sou membro da Igreja Evangelho Quadrangular desde o ano de 80, ou seja, lá se vão 35 anos, com muita honra. Fizemos história no nosso país. E como nós temos esse benefício que a lei nos permite, de moção de aplauso, eu acho que é mais que justo, é mais do que necessário reconhecermos o trabalho dos pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular em nossa cidade. Quero ressaltar até que o pastor Vilmar é pastor da nossa igreja, da nossa comunidade também, aqui em Anás, lá no bairro de Jundiaí. Então nós temos pastores, nós temos pastoras que muito têm dignificado a palavra de Deus, têm pregado o Evangelho, têm trazido esperança para as vidas, têm modificado vidas, tirado, como se diz, de um lamaçal, de uma situação muito difícil através da pregação da palavra de Deus. E quando eu falo pastor Zoroastro, eu falo pastor da minha igreja e toda a região, a região 303. Quando eu falo pastor Washington, eu falo em todos os pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado de Goiás, que é o nosso presidente estadual. Então, essa é a moção de aplauso. Se essa casa, eu sei que, eu acredito que todos vão optar por votarem favorável, nós vamos estar aplaudindo o trabalho de homens e mulheres que pregam o Evangelho do Senhor Jesus. Obrigada, presidente.
Discutindo, senhor.
Na discussão, o vereador Ederson Lopes.
Quero parabenizar a vereadora Mira Garcia pela iniciativa dessa moção de aplauso. Eu assinei também as duas moções. Na verdade, a Igreja do Evangelho Quadrangular realmente tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas no nosso município, e inclusive, né, e na verdade, em todo o mundo. Né? A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela existe em várias nações, mas de maneira específica aqui, os 53 anos de fundação, aqui no nosso município de Anápolis. Parabenizar na pessoa do nosso pastor, viu, Márcio Silvestre, vereador, que é um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, ao pastor Zoroastro, também, que é alguém que não se furta nas principais discussões do município e também não tem se furtado na ajuda a diversas famílias, né, que necessitam de ajuda do Evangelho, e ao reverendo pastor Washington, que além de ser um grande pastor, que também envolvido no Conselho de Pastores, nas discussões do nosso município, ele também é um suplente de deputado estadual e é o vice-presidente do PSC de Anápolis. Então, o pastor Washington também, os nossos parabéns pelos 53 anos de fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão, a vereadora professora Geli.
Presidente, eu quero parabenizar, sem dúvida nenhuma, a vereadora Miriam, por essa iniciativa, que é uma prerrogativa dessa casa, e eu acredito que essa casa, representando o povo anapolino, não pode furtar-se de parabenizar essas instituições que fazem tanto pela nossa cidade. E as igrejas, sem dúvida nenhuma, estão aí com as portas abertas, não só nos finais de semana, mas podendo trazer os jovens de lugares onde não é bom que eles estejam, para o seio da família, para o seio da igreja, onde eles ouvem a palavra de Deus e, sem dúvida nenhuma, tem caminhos diferenciados. E, além do mais, além de todo o trabalho de excelência que a Igreja do Evangelho Quadrangular desenvolve em nossa cidade, no nosso estado, país e até em outras nações, em termos de pregar o Evangelho, ainda tem um trabalho educacional de excelência. Né? Nós temos um colégio da Igreja do Evangelho Quadrangular da nossa cidade, e que tem um trabalho de excelência, uma diretora, a pastora Jaqueline ali, é uma pessoa extraordinária, que prega a palavra de Deus de forma criativa e não mede esforço. Todas as vezes que a gente a convida para estar em uma escola falando, ela está ali de bom grado, de forma divertida, de forma diversificada, de forma muito pedagógica falando. E sem dúvida nenhuma a liderança do pastor Zoroastro, pastor Washington e do nosso querido pastor Vilmar aqui, né? E merece sem dúvida nenhuma o reconhecimento desta casa e, por que não dizer, de toda a cidade de Anápolis. Portanto, parabéns, Miriam, e tenho a honra de poder ter assinado a iniciativa de Vossa Senhoria.
Ainda na discussão, vereador Vilmar Silvestre. Pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar a vereadora Miriam, que é realmente um membro da Igreja Quadrangular há muitos anos. E eu tenho, senhor presidente, um orgulho muito grande em fazer parte da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu cheguei na igreja em 1976 e temos realmente alcançado alguns objetivos no sentido de nos envolver com o ministério. Eu estou pastor na igreja há 28 anos e só na igreja do Jardim América, no Grande Jundiaí, 22 anos. E tem também um privilégio de ser, senhor presidente, superintendente da igreja no estado de Goiás, hoje pastoreando 20 igrejas em Anápolis e outras igrejas fora da nossa cidade. Então, parabéns à vereadora, que dignamente membro do ministério, faz estas duas moções aqui de reconhecimento. E, na verdade, é para nós, eu quero fazer coro com ela, se ela me permite, agradecer o reconhecimento de todos os vereadores por ter assinado, e isso para nós é muito importante. Então, muito obrigado. Obrigado, vereadora Miriam. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Ainda em discussão? A moção está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovada.
Requerimento do vereador Gleimo Martins, encaminhada à CMTT, solicitando a implantação de quebra-molas na Travessa 2, quadra 5, Itatiaia. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CELG, para que seja realizado o serviço de instalação de rede elétrica na rua Ricardo Pinheiro Braga, rua Orestes Batista de Aguiar e rua Dulce Aguiar, no bairro Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Sargento Alberto, caminhada à CELG, solicitando mudança de local de poste de energia em 2 metros, para a esquerda, na rua JM26, setor sul Jamil Miguel. Requerimento do vereador Sargento Alberto, caminhada à CMTT, solicitando a demarcação de sinalização pare nos cruzamentos dos bairros Jardim Alvorada, Tesouro, Campos Elíseos, Vila Operária, São Conrado e Vera Cruz. Requerimento do vereador Sargento Alberto, caminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Evandro Pinto Silva, bairro Cidade Universitária. Requerimento do vereador Sargento Alberto, caminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Patriarca, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Vespa. Requerimento do vereador Vespa, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de sinalização pare em todas as ruas do bairro Nações Unidas, principalmente na rua Inglaterra. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria do Meio Ambiente, solicitando fiscalização no córrego da divisa do Parque Pirineus com a Residencial Veneza. Esse córrego está bastante poluído e com forte odor. Requerimento do vereador Pedro Mariano, encaminhado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, solicitando tapa-buraco na rua Israel Pinheiro, Vila Operária. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de área de carga e descarga na rua 14 de Julho, no centro, em frente à Ferragista Nova Casa. Requerimento do vereador Lisier José Borges, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de recapeamento em toda a extensão da rua E78, no bairro Anápolis City. Vai embora não, tem muito requerimento seu aqui. Requerimento do vereador Lisier José Borges, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 14 de Julho, centro. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, bairro Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Avenida Federal, centro. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua Souzânia, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador... Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando desentupimento e limpeza de todas as galerias de água pluviais situadas no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recapeamento em toda a malha asfáltica do bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando... Na verdade, é meio ambiente, em cima, tá, embaixo, meio ambiente. Encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, reiterando o requerimento número 1418-2013, solicitando a construção de praça com parque e academia na área localizada na Rua Corumbá, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando recapeamento na malha viária da Rua Floriano Peixoto, Rua Quintino Bocaiúva e Rua Benjamin Constante, no centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Jardim Progresso. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando implantação de retorno de velocidade na Rua 9, no conjunto Eldorado. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, solicitando revitalização do campo de futebol e construção de arquibancada com iluminação, localizado na Rua Joaquim Gomes Pereira, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à CEIFAS, Secretaria da Fazenda Municipal, solicitando informações referentes à cobrança da contribuição de iluminação pública, CIP. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando roçagem e limpeza em caráter de urgência nos terrenos situados no bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Jean Carlos, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando em caráter de urgência construção de passarela para pedestres e urbanização jardinagem em toda a extensão do canteiro central da Avenida José de Deus, bairro Itamaraty, segunda etapa. Isso aqui que é isso aqui que está aqui, não. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando serviço de roçagem no bairro Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal, à CMTT, solicitando serviço de instalação de semáforo na Rua Amazonas, com a Rua Bela Vista, no centro. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de faixa de pare, colocação de faixa pare na Rua 9, bairro Santo André. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de faixa pare na Rua Jarbas Gomes, bairro Setor Tropical. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de faixa pare na Rua Galha Notoramo, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, solicitando serviço de faixa pare na Rua Rio Verde, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à CMTT, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Marcel Roriz de Paiva, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de instalação de galeria de água pluvial na Rua Santa Isaira, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de instalação de galeria de água pluvial na Rua Eli A. Ferreira, bairro Jardim Calixto. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Rua Machado de Assis, bairro Vila Nossa Senhora da Badia. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Professor Eli Alves Ferreira, bairro Vila Nossa Senhora da Badia. Senhor presidente, são esses os requerimentos para o dia de hoje.
Os requerimentos estão em discussão.
Discutindo aí brevemente, presidente, apenas registrar alguns dos requerimentos.
Jean Carlos, na discussão dos requerimentos.
Obrigado, antecipei, né? Eu quero apenas registrar alguns requerimentos aqui, reiterando já outros, insistindo aí que a prefeitura prioriza recapeamento da Rua Floriano, Benjamin, Quitinho, Bocaiúva. Por quê? Ah, mas tem local talvez pior. Mas aquelas vias são altamente, intensamente utilizadas diariamente. E elas não tem mais como ficar ali remendando. Está toda deformada ali, é mais alta, é mais baixo. E realmente é um local no centro da cidade. As pessoas muitas vezes vêm para direcionadas ali ao cemitério de outra cidade. Quando chega naquele local, vê realmente uma malha viária muito deformada e mal preservada. Outro local que eu insisto aí com a Secretaria do Meio Ambiente, a Praça da Corumbá, 40 metros quadrado. Nós precisamos de recuperar aquela pracinha lá. Nós já estamos aí com 2 anos e 8 meses insistindo nessa mesma tecla. Outra, vereador Pereira, arquibancada do Campo Flamengo. Não é possível. Nós precisamos, de alguma forma, conseguir melhorar aquele local ali que é utilizado pela população aos domingos, principalmente, para o lazer. E eu queria, por último aqui, relembrar os moradores do Bom Sucesso, nós estamos insistindo com o tapa-buraco, com a limpeza das galerias pluviais e a roçagem também daqueles lotes e locais que encontram-se ali necessitando. Nós estamos aí com a promessa que essa semana possa ser concluída e executada esses pedidos aí. No mais, outros requerimentos com relação à CIP, nós vamos aguardar, assim como o vereador Marrura, resposta por parte da Secretaria da Fazenda. Devo a palavra.
Discutindo, presidente.
Também na discussão, o vereador Pedro Mariano. Quem pediu?
Senhor presidente, antes de começar a discutir, quero cumprimentar o maestro Wanda aqui hoje, prestigiando, primeiro suplente do partido PTN, aí prestigiando os colegas dele, e o João Gomes também, que é ministro eucarístico lá da Porta São Joaquim, que está fazendo um trabalho bom aí, da nível da diocese e nível de política, atuais política hoje. Parabéns, viu, João? Foi nomeado pelo nosso bispo, então, João, para estar fazendo parte deste time, né? Senhor presidente, não sou de discutir requerimento, mas requerimento aqui todos para discutir, mandei ofício, sobre ali no córrego da divisa do Parque Pirineu com Redecel Veneza. Ali à tarde, ao dor na caatinga muito forte lá, e os moradores estão uma... E eu tenho uns pessoal que mora lá, eu fui numa festa lá e a primeira reclamação foi desse córrego. E eu já comuniquei a Secretaria de Meio Ambiente com o ofício, estou esperando ir lá fazer uma vistoria, ver de onde está vindo esse odor, certo, sargento? Então, esse requerimento veio para reforçar mais o pedido, porque a partir que o requerimento a gente apresenta aqui na casa, e que ele é aprovado pelo 23, vira um documento muito bem oficialmente, né? Porque hoje, o sargento Pereira, eu vi aqui discutindo sobre o requerimento. A prefeitura está falhando, a secretaria está falhando, ele tem que dar a resposta. Ou sim ou não, para que não tenha um dia, ó, não vamos fazer executar o serviço devido, nós não temos essa verba. Ou vai executar para a gente saber, porque senão a pessoa pede, como você vai justificar para a pessoa que pediu, Alberto? Vai falar, mas você faz o requerimento, que e tendo a resposta de quem pode executar, o sim ou não. E no regimento, prova isso. Um dos motivos que levou a cassação, em um dos itens da cassação do Hernando de Paula, se falava em requerimento, não era respondido. Então, mais amanhã a gente vai para essa discussão. Então, nesse momento que eu pedi, a discussão é sobre esse problema lá no Corpo Pirineu, lá com o Redencial Veneza. Devolvo a palavra, presidente.
Senhor presidente. De fato, vereador, também estive no local, inclusive com o secretário, mas é uma questão complicada, porque é esgoto, e esgoto é problema da Saneago. Então fica uma discussão aí de quem que vai assumir a responsabilidade por aquilo lá. Mas, de fato, é muito prejudicial à saúde, e além do inconveniente, do mau cheiro tremendo, naquela, principalmente do Residencial Veneza. Com a palavra também... Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar aqui o maestro Wando, meu amigo, vereador de direito, e logo vai ser de deveres. Cumprimentar o João Gomes, que trabalha tão bem ali no NACRE, na região ali do Novo Paraíso. Senhor presidente, eu quero reforçar o pedido para que a SELG possa atender esse pedido aí de fazer as redes de eletrificação lá no Vale das Laranjeiras, porque lá são poucas ruas que não tem nenhum poste. Então, que eles coloquem pelo menos um poste lá nessas ruas, para que os moradores, as pessoas que adquiriram lote naquela parte ali atrás da quadra profissional ali de Cross, possam construir suas casas. Tem muita gente que comprou seus lotes, mas não tem energia elétrica para poder colocar nas bombas de cisterna, tocar as bitoneiras para construir suas casas. Então eu peço encarecidamente que envie isso para a SELG e que ela possa nos atender nesse pedido para que possa ser feita essa rede elétrica lá naquelas ruas que estão faltando. É só isso e obrigado, presidente.
Também na discussão, vereador Pedrinho Porto Rico.
Obrigado, senhor presidente. Eu tenho inúmeras solicitações aí através de requerimentos, mas o que eu queria aí comentar seria apenas um no momento, que seria, o senhor mesmo pode comprovar, é uma solicitação de um semáforo ali no cruzamento da Amazonas com a Bela Vista, próximo ao feirão do IAPC. Ali ocorrem inúmeros acidentes ali. Ali em frente o Claudinho, entendeu? Então ali eu acho que eu fiz essa solicitação tem mais de ano e repeti novamente através de requerimento e solicitação. Eu acho que aí a secretaria deveria se sensibilizar e tentar resolver o problema daquela região em relação a esse semáforo. Eu acho que é de extrema importância, porque é muito movimentado ali e acontecem inúmeros acidentes. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Também na palavra o vereador Sargento Alberto.
Presidente, requerimentos vários são apresentados, a gente nota aí, porém talvez a demora na resposta, ela fica trazendo constrangimento para nós, vereadores que vivemos diretamente com o solicitante, o morador daquele local, onde passa as dificuldades. Eu, na oportunidade, pessoalmente estava ali o Leonardo, na Avenida Perimetral Oeste, onde tem um espaço, até consta que é asfalto, porém havia necessidade, pelo menos um cascalhamento. E ele, perante ao solicitante, a presença desse vereador, ele se comprometeu de estar ali fazendo esse trabalho. Isso já tem mais de 20 dias. E essa pessoa, na verdade, esse solicitante, ele faz a me abordar, liga para mim, ele tem meu número, é uma pessoa conhecida. Então, quem está passando por essa situação constrangedora sou eu. E, na verdade, são coisas simples. Faltava, segundo ele, faltava uma patrola disponibilizada para que pudesse fazer aquilo ali. A patrola esteve lá fazendo outro serviço. E esse não foi concluído. É eu que estou errado? Este vereador aqui que é o problema? Porque se eu pedir não está acontecendo, está difícil. Então, já vou começar. Eu tenho que descartar, saber se é eu, a maneira de eu pedir. Estou sendo enfático demais, ou então sendo complacido demais. Porque se for necessário usar essa tribuna e começar a fazer uns questionamentos diferenciados, eu faço questão. Vou usar aquilo que me compete. Porque na presença da pessoa é confirmado, é compromissado e nada acontece, ó vereador, está se vindo para quê de fantoche aqui? Fica difícil para nós, senhor presidente, e demais colegas. Os senhores pleitear junto às administrações e junto às secretarias, fazer um pedido e nenhuma resposta chega. E eu gostaria, já também que o nosso vereador Edson citou aqui, que lá no Parque Brasília, obras estão acontecendo, demarcação, aproveita e faça aquilo que a gente pediu ali no Bar de Lourdes, Somerville, lá no Flamboyant, na Vila Sul, está próximo. Que essas máquinas vão para lá, retornam depois, tem que voltar novamente, é um custo, é um gasto a mais. Então aproveita, faz uma seleção. A região leste está necessitando. Esses bairros lá próximos, então, vamos fazer um apanhado, vamos fazer ali um mutirão. Porque o que não dá é o seguinte: para uns essas situações é mais rápido, para outros a situação não acontece. E não tem justificativa, não. Eu creio que não tem justificativa. Certo? Negócio no tempo, tem tempo para isso, tempo para aquilo. Não. A necessidade tem de ver e tem de ser apanhada e tem de ser buscado. Qual as prioridades? Se o buraco está um metro e o outro de 20 centímetros, é um metro que tem que ser colocado, tem trabalhado naquele. Ah, mas não está... Aí sim, tem de haver um consenso por parte da administração nesse sentido. E eu falo, eu não vou mandar um requerimento para a secretária com essa demora. Eu vou mandar direto para o executivo, para o prefeito, pedindo a ele diretamente. E ele determina aqui de direito que o faça. Então eu estou indignado, estou insatisfeito sim com alguns atendimentos que não ocorrem aqui por parte do pedido desse vereador que vos fala. Devolvo a palavra.
Agora com a palavra na discussão dos requerimentos, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, senhor presidente. É com muita alegria que eu tenho como companheiro aqui de plenário, vereador Jean Carlos, e também nós temos muitas demandas em comuns. Estava falando com ele aqui nesse exato momento, nós temos vários assuntos em comum, dentre um deles a reforma, a implantação do arquibancada do Campo Flamengo. Há tem muito tempo nós estamos brigando a respeito disso aí. Tem o pastor Vilmar Silvestre também, que é sensível àquela região. É, eu tive no início, quando estava terminando esse semestre, estive falando com o secretário Ademir Marinho, e ele me informou que não tem verba para que seja feito aquela arquibancada. Na ocasião, solicitei a ele uma possibilidade de estar liberando aquele local para que nós mesmos pudéssemos fazer essa reforma, e ele liberou. Então, nós iremos, conversei juntamente com o secretário Leonardo Viana, e ele nos concedeu, nós iremos estar fazendo essa reunião com ele semana que vem, para que nós possamos definitivamente resolver o problema da arquibancada. Nós iremos fazer por conta própria. O secretário deve estar liberando o engenheiro para estar fazendo o projeto, e o pessoal da mão de obra. E a parte do investimento, nós iremos buscar alguns parceiros para que nós possamos definitivamente resolver o problema do campo do Flamengo. Um deles, que é a arquibancada, que é uma demanda aí de muito tempo, que o pessoal está implorando para que nós possamos fazer. Então, não tem outra maneira, vereador Jean Carlos, a não ser essa parceria público-privada. Então, já pedi autorização. Acredito que até quinta-feira nós iremos fazer essa reunião com o secretário Leonardo, para que nós possamos formatar esse projeto e possamos entregarmos essa obra para a região do bairro Freustag, que é a única parte de lazer que nós temos lá, é o campo. É um campo muito antigo e muito usado, e nós temos que dar essa condição para que o pessoal possa ter um local decente para estar participando dos jogos e dos torneios que lá irão ser realizados. Também, o vereador Jean fez um requerimento também muito interessante, que era da Avenida João de Deus, lá do Itamaraty. Nós temos uma colega, Islane, já me cobrou várias vezes. A prefeitura já fez esse canteiro central, colocou na avenida o meio-fio. Infelizmente, a própria população, presidente, quebrou o meio-fio para estar fazendo um retorno ilegal, sendo que a 100 metros tem um retorno legal. Então, eu gostaria de pedir para a população, já fiz o contato aqui com o diretor Cristiano, ele vai estar fazendo, mas eu gostaria da colaboração dos moradores da região, porque não adianta a prefeitura fazer, vem um espírito de porco e desfazer, sendo que é apenas 100 metros, 150 metros, tem um retorno legal. Então, eu gostaria da colaboração de todos os moradores para que possa cuidar, porque é coisa nossa, né? Coisa pública é coisa nossa. Então, se a gente ficar cobrando das pessoas responsáveis, e quando faz a obra, o pessoal não cuida, fica realmente impossível. Então é só isso, devolvo a palavra, muito obrigado.
Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Na sequência da ordem do dia, concedemos a palavra ao vereador Paulo de Lima para o uso da palavra.
Presidente, caros colegas, vereadores, eu só quero também aqui fazer um convite. Hoje, a Geli até que é nossa professora, não só na área do ensinamento, mas também na área do direito. Hoje o nosso senador Cristóvão Buarque estará aqui em Anápolis fazendo uma palestra. Hã? Estará fazendo uma palestra aqui hoje, né? Dando, aliás, inaugurando, né? A catedra, né, Geli? Cátedra, isso. Em torno do centro universitário.
Uma parte só.
Coordenador, uma parte para a Geli, mas hoje ali, nosso senador, primeiramente, só completando.
Não pode ter mais, então.
Não, ele estará aqui presente hoje, juntamente com a Mônica Evangélica, onde estará dando a inauguração a esse. Justo. Não pode ter parte disso. Mas estará aqui hoje no Salão Nobre, né, lá da União Evangélica. Jean e todos os vereadores estão convidados, juntamente. O nosso Cristóvão estará reinaugurando aí a cátedra, né, o Geli? Isso, muito bem. Então, esse aí a Geli vai explicar. Eu já sei o que, que é, praticamente. A Geli vai explicar para muita gente que não sabe o que, que é, para saber realmente o que é. E a outra polêmica, presidente e colegas, sobre o nosso querido Marrula, que está no todo o direito dele, que nós somos vereadores, é para isso, é para indagar, é para pesquisar, é para fiscalizar. Com certeza, Marrola, estou do seu lado, mas eu também só quero, não é defender o Biel nem nada. O Biel é uma pessoa boa, um funcionário antigo da prefeitura, atendido a alguns vereadores, sim, outros não, mas a gente sabe que é complicado o atendimento a todos. Mas eu garanto para você que não foi de má fé, às vezes no ímpeto de alguma coisa, a imprensa e tudo mais, ele acabou falando coisas que não precisava. Mas eu tenho certeza que você, o Biel, vai dar muito certo, não vai ter problema nenhum. Agora, sobre o assunto, já está encaminhado a você imediatamente. Faltou alguns documentos. O primeiro documento que você pediu foi enviado. Mas aí você indagou novamente, pediu ao secretário Mazon outros documentos que está sendo preparado. Faltou um documento, só falta um, e logo em seguida, daqui para amanhã, até quarta-feira no máximo, com certeza o nosso secretário Mazon estará entregando para você toda a documentação que você pediu. E igual você mesmo falou, se tiver algum problema você fala, se não tiver você fala, e a gente sabe que você está do lado da cidade, da administração, que podemos contar com você, tudo isso aí. A gente agradece a sua compreensão. Agora, sobre o Biel, é uma coisa separada, eu acho que foi um mal entendido, a gente com certeza estaremos conversando com o Biel, com você e tudo isso aí vai ser resolvido, e nós estamos aqui unidos para que possamos administrar uma cidade mais tranquila e podemos trazer mais coisas para a nossa cidade. Obrigado a todos.
Com a palavra, pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador presidente Lizer. Eu quero, na palavra pela ordem, eu reconheço aqui que o CMTT tem se esforçado. E vi aqui o agradecimento do vereador Edson. Por diversas vezes também já registrei o trabalho do CMTT. Mas eu quero aqui, não só apenas o CMTT, mas eu tenho notado de alguns meses para cá, em muitas secretarias, novas dificuldades, vereador Jacques. Eu tenho percebido isso com o passar e com a aproximação dos períodos pré-eleitorais e com os períodos decisivos, eu tenho notado algumas situações meio que politizadas. Eu digo isso porque muitos colegas começaram a pedir para mim, por exemplo, que sou vereador, sei com vocês, abaixo-assinado para atender algum requerimento. Eu falei, rapaz, eu tive 2.535 votos, meu abaixo-assinado foi feito em 2012. Eu tenho que fazer abaixo-assinado para fazer faixa? E já tem alguns meses. E agora, de novo, para abrir uma simples baia na 24 de agosto para desafogar o trânsito, que eles não tiveram a ideia. Nós damos a proposta para facilitar uma simples intervenção, como nós fizemos lá com o ônibus, Abelti. Fazer agora para desobstruir, porque ali tem impacto de prédio, de novos estabelecimentos, você sabe, a planificadora ali. Ah, tem que estudar, tem que conversar com o Leonardo, com o César Donizete. Aí eu falei, realmente deve ser muito complexo abrir 10 metros de baia. Tem que ter um zelo muito especial mesmo. Vamos estudar e dedicar com coisa mais importante. Isso aí é para resolver para ontem. E aí, muitas vezes, para pôr uma faixa, igual na Nova Farma aqui, tem que fazer abaixo-assinado. Não, eu reconheço, trabalha muito a turma que pinta da sinalização. Mas aqueles ali, para fazer a coisa chegar lá para o servidor executar a faixa, igual foi lá atender o vereador Eres, demora demais. E eu até outro dia falei, parece que quando não tem o gerente, lá, o engenheiro de trânsito, a coisa anda mais. Parece que o engenheiro, não estou dizendo aí que é o próprio Osmar, que assumiu lá há pouco tempo, parece que dificulta para a coisa acontecer. Então, assim, dá-se a ideia, simples, fácil, abrir um canteiro central que tem 30 metros de largura para desobstruir a via, que é intenso o fluxo ali diário. Aí vem com que vai analisar a complexidade. Pelo amor de Deus, gente. Complexidade é talvez os corredores de transporte. Vai estudar um jeito de tirar os carros das calçadas da frente das garagens da Brasil, que nunca dão conta, e o povo fica reclamando. Ou outras demandas mais sérias. Agora, para abrir um canteiro central, é que o Alex vai debater com o César e com o Leonardo. Pelo amor de Deus, gente. Então está tendo tempo demais. Isso aí é coisa simples. Depois, se for fazer uma intervenção mais séria na 24 de agosto, aí sim, faz um projeto com mais cautela. Agora, só terminando, presidente. Mas agora, outra data vem me pedir abaixo assinado. Falei, meu amigo, se eu não tiver legitimidade para te requerer isso, qualquer um de nós 23 aqui, faça um favor.
Né? Porque nós tivemos uma baixa assinada lá em 2012, quando o povo não deu essa possibilidade de requerer para eles aqui. Agora, pedir, ficar fazendo baixa assinada para mim conseguir faixa, lombofaixa, tenho tido atendimento? Tenho. Mas é essa tendência aí, essa dificuldade que está sendo criada, e não é só no CMTT, não. Às vezes nós somos candidatos, e aí não agrada muito certas pessoas, já começa a dificultar para o nosso lado. Vereador Paulo, o senhor é líder do prefeito, leve isso para ele. Isso pode prejudicar a administração dele. Deu a palavra.
Com a palavra, a professora Geli.
Senhor presidente, em relação a esse convite, e que foi aqui dito pelo nobre colega Paulo de Lima, a Una Evangélica, é parabenizar a Una Evangélica, que está ali instituindo uma cátedra universitária, e a cátedra Cristóvão Buarque, de Direitos Humanos e Educação para a Cidadania. E a cátedra, ela é uma instância privilegiada dentro da universidade, dentro do ensino superior, onde pode se discutir de forma ampla, de forma contraditória, com direito ao contraditório, a obra de um determinado autor, mas não esquecendo o rigor científico dessa obra e podendo contribuir de forma veemente para a obra desse autor. Recentemente, nós vimos aí a PUC não aprovou uma cátedra sobre Michel Foucault, né? A PUC de São Paulo não autorizou. E aqui a Una Evangélica abrindo essa cátedra, que é um espaço privilegiado para discussão e esse tema tão relevante, que é direitos humanos e educação para a cidadania. Então, quero parabenizar aos doutores, o Carlos Hassel, Marcelo Henrique, que são o Marcelo Henrique, coordenador do curso de Direito, doutor Carlos Hassel, magnífico reitor, e toda a direção da Una Evangélica para a instituição dessa cátedra. Em relação ao que foi falado aqui, quero também, sem dúvida nenhuma, me solidarizar ao vereador Marrula, porque essa casa, sem dúvida, merece o nosso respeito, mas não quero aqui desmerecer o funcionário Bier, que muito tem feito, sem dúvida nenhuma, por essa cidade. E acredito, vereador Marrula, espero que seja solucionado, porque Vossa Excelência, Vossa Senhoria merece o respeito devido, sem dúvida nenhuma. E acredito que foi uma infelicidade, um momento infeliz, mas que ele também vem desenvolvendo um trabalho muito bom na nossa cidade e que nós precisamos exaltar isso. E eu espero sinceramente, em nome da boa administração da nossa cidade, que seja resolvido, mesmo porque não é assunto atinente à diretoria dele ali, como chefia de gabinete, mas de outro secretário. O horário da abertura da palestra do senador será às 19 horas no Salão Richard Sen. Tá? Hoje, às 19 horas, lá na Una Evangélica, a instituição da Cátedra Cristóvão Buarque. Muito obrigada.
Esclarecendo que a professora Geli, conforme prevê o regulamento, falou na condição de vice-líder do governo nessa casa. Sem mais espaço na ordem do dia e sem mais inscritos, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicação, presidente.
Na comunicação, vereador Hamilton Filho.
Senhor presidente, quero aqui fazer um convite a todos os senhoras e senhores vereadores e a todos que nos acompanham nessa manhã, que hoje, a partir das 14 horas, haverá aqui no Teatro Municipal uma reunião da CPI da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que trata uma violação dos direitos de crianças e adolescentes. Então, eu acho que é muito importante que possamos comparecer a esse evento. A CPI é presidida pelo deputado Carlos Antônio, da cidade de Anápolis, e traz essa reunião a Anápolis. Quero aqui convidar todos os membros da Frente Parlamentar de Combate às Drogas, de Polícia sobre Drogas, para estar participando desse importante evento, todos os membros da Comissão de Educação, da Câmara, para a gente poder discutir essa questão, porque, vez por outra, vemos a violação dos direitos das crianças e adolescentes. Houve um caso grave em Alto Paraíso, um estupro coletivo de várias adolescentes. Convidar o vereador Paulo de Lima, que é membro do Conselho da Criança, fazer representar o Conselho lá nesse evento. E a todos aqueles que nos escutam e nos assistem,
para que possa estar lá a partir das 14 horas no Teatro Municipal. Este infraso, o presidente, devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas comunicar aos vereadores, mas de forma especial ao vereador Paulo de Lima, que tramita nessa Casa de Leis um projeto de autoria do vereador Paulo de Lima, que trata do consumo de bebidas alcoólicas nas conveniências e nos postos de combustíveis. E eu solicitei uma diligência desse projeto, estou convidando aqui todos os vereadores, membros da comissão e não membros da comissão, e também o vereador Paulo de Lima, para que nós possamos estar discutindo esse projeto em uma diligência que acontecerá na quinta-feira, aqui no Teotônio Vilela, no plenário, juntamente com o vereador, para o vereador fazer as suas ponderações e colocações, e também os demais vereadores da comissão que entendem ser contra o projeto, para que nós possamos dirimir as dúvidas e atender o trabalho legislativo. Também estará presente aqui o Sindicato do Comércio Varejista, o presidente do CDL, o presidente responsável do Sindicato dos Postos de Combustíveis, para que nós possamos estudar os impactos dessa possível aprovação ou não da lei e assim dar a oportunidade para que a população possa também discutir sobre as questões que envolvem matérias de seu interesse. E na quinta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no teatro, no plenário Teotônio Vilela. E também dar a oportunidade para que o propositor possa convencer a comissão da importância ou não da continuidade do processo, tendo o parecer favorável ou não da comissão. Devolvo a palavra.
Sem mais inscritos nas comunicações e sem mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão e marcamos outra para amanhã no mesmo horário e local.